Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
É o Braincast número 180
graus.
Estamos chegando no. Estamos chegando no 200, hein?
Olha aí, hein?
Pode só uns 20.
Aí vai ter que ter aquele trabalho de qual vai ser a pauta especial
isso.
Dos 200.
Provavelmente nenhuma.
De quantas que a gente já foi, aquelas coisas.
Hoje estamos aqui.
Imagina ele reclamando de pauta.
A gente vende smoking no dia.
Vai
tá
ser
bom.
Do
Carlos
tamanho,
Merigo, cara. Eu já falei. Ele é o Woody Allen da podosfera brasileira.
Acho que você quis dizer Woody Allen.
Allen.
Ele é o Woody Allen. Da podosfera brasileira.
Mas tá fazendo um filme por ano, né?
Um podcast por semana.
Escuta. Então estou aqui reunido, você já ouviu a voz de Cristiano Dias.
Boa noite, internet. Boa noite, Brasil.
Alexandre Maron.
Olá, Braincasters.
Luiz e Gino.
Jovem.
Estão aqui nossos correspondentes, direto de Barcelona, Luiz e Assuda.
Oi, como vá?
Tá importante esse negócio hoje,
hein? Puta que pariu.
E direto da América, Gustavo Daquino Mafra.
Opa, mas Barcelona, aí América.
América, porque em todos os continentes, entendeu? Continentes. Guga, fala aí.
E aí, beleza?
Boa, olha só. Caraca. Estamos aqui, eu acho que...
Do Japão.
Faz tempo que a gente não tem um elenco completo aqui.
Pô, a gente não tá tendo um elenco completo aqui, mas tudo bem.
Dessa forma. Ué, mas eles estão entre nós.
Eu não tô aqui. Aqui,
mas são hologramas
do Star Wars.
Não vale, conta.
A gente reuniu aqui essa cabeçada hoje, os maiores influenciadores da internet brasileira, pra falar...
Creators.
Pra falar sobre realidade virtual.
O ano da...
É isso. É 2016. O ano da realidade virtual no Brasil.
O ano da realidade virtual no Brasil.
estamos sendo justos.
E o Zuquita da galera que é, hein?
O Zuquita da galera.
Cara, parabéns.
É bom informar que, assim, o Luiz Assuda está lá em Barcelona num grande evento de tecnologia e ele acompanhou ontem o lançamento da Gear 360, né?
Isso.
E o Zuquita da galera foi lá.
Família de produtos da Samsung.
E o Zuquita tava lá entregando... Sodomizando as pessoas,
dando
segundo aquela foto lá.
Boatos que o próprio Yasuda tomou um pescotapa do Marquinho.
Do
lá
Marquinho.
Que é isso?
Ô, Yasuda, você não falou com ele que vocês compartilham da mesma filosofia matinal de escolha de roupas?
Olha aí.
Não compartilhei. Se eu tivesse trocado palavras com o Marquito da galera,
Zuquita da galera. Não confunde.
Zuquita da galera, eu diria ele pra dar um aumento aí pro amigo Cris.
Merece, né?
Tá merecendo.
É o terceiro na linha de sucessão. Né? Depois do Mark próprio, né? Da cria dele lá. É menino ou menino?
Menina,
então.
Bebida.
É o terceiro na linha de sucessão.
Depois já vem Cris Dias, velho.
Isso. Então tá bom. É isso? Comentando os comentários.
Comentando os comentários.
Último programa, 179, quem ajuda, autoajuda. Programa polêmico, vários comentários aí de pessoas dizendo que nós não trouxemos o elemento dissonante na mesa.
Era pra gente trazer um palestrante motivacional
pra
vocês.
Exato. Era pra trazer um guru messiânico.
Mas a gente também recebeu a crítica de que a gente pegou leve.
Isso.
Então, beleza.
Eu recebi essa crítica ontem, no domingo. Que a gente está escrevendo na segunda?
De um importante influenciador.
Isso, de um importante creator. Influenciador, creator do mercado de comunicação global, dizendo que a gente pegou leve, tá?
Então, ele só wanna have fun,
quer dizer,
cara.
Quer dizer.
É isso aí. Ele falou assim, vocês estão virando muito mamilos.
Isso, quer ficar em cima do muro, mostrar os dois lados.
E tal.
É, exatamente.
Mostrar os dois lados. Cadê a cagação de regra no lateral?
Isso, exato.
Cadê?
Cadê as definições, as conclusões definitivas?
Pois né?
Não tem. Ô, Guga!
Antes da gente começar a ler os e-mails, eu queria compartilhar com vocês a minha conclusão ao fazer a edição de e-mails dessa semana. Eu cheguei à conclusão de que a família B9 de podcasts, de fato, se transformou nas princesas Disney da podosfera.
Nossa! Lógico.
Porque, claro. Assim como toda semana, um designer reimagina as princesas Disney, como super-heróis, imigrantes ilegais, elementos químicos, sanduíches, frutas, príncipes Disney, bananas de pijamas, cavaleiros zodíaco, astronautas, carros, telefones celulares, alienígenas do Futurama, calçados vintage, dinossauros, aves, fungos, águas-vivas, cavalos marinhos, animais da floresta, animais da fazenda, animais dos esgotos, backyardigans, personagens dos Simpsons, cowboys, figuras históricas, bancos, mulheres que já foram líderes supremas de um país ou de uma revolução, bandas dos anos 80, bandas dos anos 70, boy bands, Spice Girls, atletas, materiais escolares, calçados infantis e produtos de higiene pessoal para crianças. Toda semana um leitor reimagina os podcasts da família B9 como alguma coisa. Semana passada foi Star Wars e essa semana são os heróis Marvel.
Olha só, que beleza. Eu quero toda semana receber o que podcast da família B9 você é.
Exato.
Vou fazer um teste.
Então eu vou ler aqui o e-mail do Matheus Henrique.
Boa.
Que é um inimigo do Big Data do B9, não mandou os dados dele. E ele faz justamente isso. Ele reimagina os podcasts da família B9 como os heróis Marvel.
Tá bom.
Olá, Braincasters. O Comentando nos Comentários já é o melhor quadro do Braincast e creio que o programa só deve continuar para continuar gerando assunto para os novos Comentando nos Comentários.
Puxa.
No universo B9 podosférico, o Braincast seria o Homem de Ferro e que hoje já não é mais a única estrela principal e penso que vocês deveriam fazer um lobby para que os ouvintes dos outros podcasts possam conhecer o Braincast.
Olha isso.
O Mupoca, que significa a Revolução de Odin, é o Thor que de vez em quando desce a Terra para aprontar muito e proteger o mundo. O Mamilos seria Agent Carter, que com muita classe samba na cara do mal enquanto lida com a sociedade machista. Lembrando que Agent Carter tem uma série solo. O Zing seria o Guardiões da Galáxia.
Olha isso! Muito bem, hein?
Guardiões da Galáxia por quê? Recebido com tremenda euforia pelo Extremarão aqui.
É, informação. Que com assuntos aparentemente banais, nos dá pílulas de sabedoria que salvam o dia no final.
Oh, muito obrigado, muito obrigado. Faz todo sentido, todo sentido.
O Spoiler Talk Show seria o Nick Fury, que sabe de tudo o que se passa pela TV e pelo mundo. O Save Game e o Poco Pixel seriam as duas encarnações do Homem-Formiga, que falam de videogames. E o que são os videogames se não se encolher pra dentro do console pra viver em outro mundo?
Que viagem. Nossa, que viagem.
Se o Guga tivesse seu próprio podcast, ele seria o Homem-Aranha.
Tá. Eu contesto essa afirmação. Se o seu próprio podcast, ele seria o Capitão América.
Muito bem. Parabéns, Luizy.
Se houvesse uma guerra civil no universo B9 podosférico, quem ficaria em qual lado?
Muito bem. O Braincast aqui mesmo é o Homem de Ferro?
Homem de Ferro.
Tá bom, tá bom. Cabe aos nossos ouvintes, alguém que cria uma comparação, né? Melhor. Que heróis da DC.
Os podcasts. Fica aí.
Pequeno pônei.
Toda semana tem que ter um agora.
Pequeno pônei. Muito bem, tá bom. Posso ler o próximo aqui? Quem mandou?
Lê o próximo aí.
Foi o Matheus Henrique o primeiro, né?
Isso, agora é o Diego Monteiro.
Que é também inimigo do Big Data do B9, não mandou?
Isso aí.
Porra nenhuma. Ó, muito bom esse episódio do Braincast. Ouvindo, pensei em alguns pontos que podem complementar o que foi discutido. 1. O lado bom das palestras motivacionais. Me parece que é um impacto positivo desses palestrantes motivacionais, por gostarem de tratar de conteúdos massificados.
Estão matando nossos heróis aqui. Né?
Eles atingem um grande número de pessoas que talvez não tivessem acesso a visões de mundo, como empreendedorismo, por exemplo. Querendo ou não, esses chamados empreendedores de palco mostram a possibilidade do empreendedorismo para pessoas que até então só pensavam que existia trabalho numa grande corporação ou sendo funcionário público. Ah, tipo, desculpa, acho que não muda nada o empreendedor de palco falar que você pode mais. 2. Talvez nem todo o público leitor de autoajuda seja tão bem intencionado. Tem a impressão que o público de autoajuda tem muitas pessoas assim, bem intencionadas, querem se desenvolver. Caramba, tá totalmente confuso. Mas há também muitas procurando um jeito fácil e conveniente de viver a vida. O que mais se vende são conceitos como: trabalhe de qualquer lugar 4 horas por semana, ganhe bem e viaje o mundo. Ou seja milionário antes dos 30, e por aí vai. Enfim, muito desse mercado se baseia em pessoas que querem se dar bem de maneira fácil.
Deixa eu te interromper aí, Carlos. Eu queria comentar sobre... Eu li esse livro, 4 Hour Work Week.
Ah. É do Tim Ferriss, né? Não é do Tim Ferriss?
E o livro, na verdade, é muito legal, cara. Porque Tim Ferriss, ele é muito engraçado.
Tem o podcast dele também.
É, só que eu audioli esse livro e... Em alguns momentos, cara, ele fica... O narrador, ele tem uma voz meio autoritária.
Sim.
E em algum momento o negócio fica tão hipnótico, cara, que você tá ouvindo aquilo e você não tá nem pensando. Você tá assumindo aquilo como a verdade e acabou. Então, e várias vezes eu tava ouvindo o negócio e falei, não, é verdade, você tem que fazer isso, aquilo. Aí depois eu pensei, pô, não, cara, esse cara tá falando um monte de bobagem.
Foi aí que começou a mudança na sua vida, Guga?
Ah, cara, o livro ensina coisas, tem dicas legais, sim. Boa. Não dá pra você levar ele ao pé da letra, mas tem dicas legais. E o cara diz que ele vive assim e tal. E no fim, mesmo que fosse ficção, seria legal de ler. O livro é engraçado.
Tá. Por último aqui, o empreendedor pode não ser a melhor pessoa para ensinar. Muito se fala da pessoa para ensinar a empreender ter que obrigatoriamente ter vivido isso. Nesse caso, ter criado uma empresa com faturamento, lucro, etc. Tipo, de preferência. Porém, isso não me parece uma verdade. O empreendedor pode contar sua história e isso inspirar outras pessoas. Mas quando começa a dar conselhos como um grande risco de estar enviesado pela sua própria história, o que é muito particular. Como o Marão disse, isso depende de condições muito particulares.
Se eu disse, meu, brilhante.
Que dificilmente podem ser reproduzidas. É o caso do empreendedor que começou jovem e falar que é importante começar cedo. Outro que começou com 40 anos falando que é importante empreender mais tarde por conta da experiência que já vai ter, etc. Abraço. E aí, algum comentário sobre o comentário?
É, a velha história do se o cara... para ensinar, realmente precisa ter vivido aquilo ou só ter estudado, né?
O que mataria todos os professores de universidade.
É, então...
Ou ter visto muitos filmes.
É, na verdade, ler histórias ou conhecer histórias de pessoas bem-sucedidas é sempre interessante e enriquecedor, mas não basta, né, cara?
Não basta, é lógico.
E muitas vezes, essas histórias, por mais interessantes que elas sejam, elas não te ensinam nada, isso. Elas não têm lição nenhuma.
Exatamente, isso que eu disse. Você tirou a frase da minha boca, era isso, sim. Eu acho que o cara pode ter vivido coisas, pode, sei lá... ser
emoções,
um bom,
por exemplo.
Pode ser um bom orador, mas eu acho que não ensina... essas platitudes não ensinam nada, sabe?
É, não, então... o grande risco dessas histórias é o famoso ficar só na anedota, assim. Ah, meu tio, tinha uma padaria, não sei o que assim. É só seu tio, tem todos... Porque normalmente nessas histórias de empreendedorismo, autoajuda, chama como quiser, só conta as histórias de sucesso e a visão do cara bem-sucedido de por que, que ele foi bem-sucedido.
Isso.
Ah, porque eu batalhei muito. Não, porque você, sei lá, deu a sorte de abrir do lado...
Porque seu pai te deu $1 milhão, não, tipo assim, Donald Trump.
Tipo, eu tava até contando essa história mais cedo. Eu e Alexandre abrimos uma gibiteria nos anos 90, que fracassou, mas se pudesse...
Peraí, já chamava gibiteria?
Gibiteria,
anos... opa. Naquela época, já, não.
É, foi só gibi gourmet.
Chamava Interativa Jogos.
A gente vendia só gibi gourmet. E assim, a gente foi um fracasso, mas se tivesse feito sucesso... A gente falou, não, porque nosso espírito empreendedor, não sei o quê. Mas a gente abriu do lado de uma escola de desenho, na sorte. E aquilo atraiu o público. Então assim... Você deixa na mão do cara bem-sucedido te dizer por que, que ele foi bem-sucedido, sem saber dos detalhes, porque a economia melhorou, porque
tinha um não, produto... E também tem o storytelling, né? Tipo assim, eu vou contar uma grande história sobre como eu consegui.
Eu acho que tudo isso é o Erson's Queen dos dias de hoje, sabe? Da mesma maneira que...
Que é? O Erson's Queen?
Lembra o Erson's Queen?
O Erson's Queen.
Lembra desse screen. Vídeo? Que tinha
grande, cara.
Filtro Solado, Pedro Bial.
Exatamente.
Eu acho que tudo é isso.
Assim como o Cristiano disse hoje aqui pra gente que ele leva créditos pelo trabalho da humanidade na internet, o Pedro Bial também.
Leva os créditos.
Leva os créditos pela música do Solar.
Use filtro solar.
Isso. E assim, eu acho que é isso, sim. A emoção. Isso. Eu acho que emociona, que é bonito, que é poético, mas no fim do dia não adiciona nada, sabe? Se você ficar ali sentado na sua cadeira consumindo isso, foda-se.
Depende, se você ficar sentado na cadeira comendo baconzitos, isso vai adicionar alguns quilinhos.
Baconzitos.
Por outro lado, tem muita coisa que você aprende nos livros, sim, e que mesmo um cara que virou professor de universidade sem nunca ter, de fato, atuado, ele aprendeu o método de transmitir aquele conhecimento e aquilo ali
tá, vale mas a pena. Ele, mas o professor de universidade está ensinando com base em um conhecimento científico / histórico, né? Ele não tá pegando palavras ao vento aí.
O professor de faculdade, supostamente, ele vai pesquisar
isso,
várias ocorrências, isso. Ele vai fazer um apanhado. Boa. E ele tem um tipo de comprometimento que é diferente do guruzão que vai lá cagar regra e dizer que é assim que se faz, né?
Muito bem, Alexandre Marão, por isso que você ganha milhões de dólares.
Lê aí o e-mail da Bruna Machado.
Lê aí, Luiz.
Lê com um sotaque gaúcho.
Tá bom, vou fazer
não,
isso.
Não, quero é gaúcha.
Tá bom.
Eu acho que todo empreendedorismo de palco pode ser resumido naquela música do grande poeta brasileiro, ou do Engenheiros do Havaí.
Humberto Gessner.
Como que é?
Do alto da montanha, um arranha-céu.
O grande poeta brasileiro é o Humberto Gessner.
Como é,
cara, a história do mundo pode ser resumida em...
Fala a frase lá. Como que é a frase lá? Como é a frase?
O Papa é pop.
Não, elas não dizem nada. Como é que é?
Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem
exatamente
nada.
Exatamente. Humberto Gessinger resumiu toda a cultura do empreendedorismo aí de hoje.
Então vamos lá, Bruna Machado. Eu já aviso que o meu sotaque gaúcho, às vezes, ele na verdade é um sotaque curitibano.
De Santos.
Porque eu tive uma namorada curitibana e eu achava que ela era gaúcha. Eu só fui descobrir que ela não era gaúcha no final do relacionamento.
Você acabou de arrumar inimizade com curitibanos e gaúchos.
Então volta a fita.
Vai.
Bruna Machado, amiga do Big Data do B9, designer de moda, 27 anos. Olá, Braincasters. Que legal voltar a ouvir as vozes de vocês, guris. Gostaria de acrescentar algumas observações. Tem que corrigir aí, guria. Para o Braincast 179. Primeiramente, acho que a crítica de vocês está voltada para o tipo de autoajuda que o pai da pequena Miss Sunshine faz.
Tchê.
Lembram disso, tchê? O cara passa o filme tentando vender sua palestra livre motivacional sobre ser um vencedor, quando ele mesmo não conquistou nada na vida, bah.
Tri legal.
Olha, verdade.
Desfile de estereótipos aqui.
Observação trilegal da Bruna. Acredito que a reflexão também está no nosso próprio comportamento, no fato de que consumimos tudo isso. Trabalho na Box 184.
1824. Ah, então ela não é gaúcha, só tem sotaque. Todo mundo. Não,
só pegou.
Ansiosos por receitas fáceis, nos agarramos a esses livros com títulos clickbait. Ou melhor, readbait. Realmente trabalha na Box. Ela usou dois termos em inglês em uma só frase. Engolimos histórias mal contadas de pessoas que não têm tanta relevância assim, mas que ensinam como fazer dinheiro, ser feliz, emagrecer, vender. Enfim, tudo rápido, sem esforço. Acho que é muito da nossa falta de criticidade perante as informações e a fonte de onde elas saíram, bah. Como vocês mesmo dizem, vivemos numa era em que todo mundo tem algo a dizer, mas cabe a nós ouvir ou não. Tchê. Eu tentei pensar em algum outro.
Vai salpicando essas coisas. No meio do texto virou gaúcho, é isso?
É.
Não, muda, muda tchê, pro, cara. Só tem tchê.
Muda pro sotaque curitibano aí, vai.
Puta, isso não. É o mesmo.
Não,
e de Santos?
Afinal é daí.
De Santos, não. Santos tem sotaque maravilhoso. Em algum momento, Merigo falou que temos que aceitar que nem todo mundo vai ser rico. E por mais que isso seja verdade, a tenteada é livre.
Cara, tenteada.
Esse aqui,
muito bom.
Querência grande, hein, bicho? Caralho. O problema está em esperar por milagres e achar que a resposta ou metodologia é única. Eu tô tentando colocar o Celso Roth, em algum momento eu não consegui. Mas eu vou conseguir. Quanto a esportistas e pessoas influentes que dão seus testemunhos, confesso que isso me interessa bastante. Quero saber sobre a trajetória delas. Tudo bem que a rotina matinal não seja tão relevante, bah, mas não teria o quadro Qual é a Boa, uma certa forma desse tipo de relato? Ela tá falando que Qual é a Boa, ela ajuda?
Olha isso!
Ah, oh. Bruna! Fala um xingamento
não,
aí.
Mas, só responder uma coisa pra ela. Não, não é. Pode continuar
agora. Afinal, vocês são pessoas que achamos interessantes e queremos saber quais são as suas referências, o que vocês estão lendo, assistindo, acessando e frequentando, tchê. Enfim, galera, espero ter contribuído para a discussão. Viva a Revolução dos Farrapos. Achei o programa ótimo e toda semana aguardo ansiosamente pelo novo episódio. Grande abraço, PS, Bruna Machado, designer de moda, 27 anos, tia.
Enfim.
Deu pra ti,
Bruna. Enfim, ela falou um monte de muito coisa bom. Legal, mas eu discordo completamente dela disso.
Mas ninguém prestou atenção do que ela tá falando.
Porque o nosso amigo aqui estragou a carta da menina completamente.
Não, mas assim, desculpa, Bruna. O que a Bruna
mas
disse?
Mas eu discordo de
é
dizer
lógico.
Que
o... Não, vamos então levar uma tour do Qual é a Boa pelo Brasil e.
Focou no Qual é a Boa.
Pediu o dízimo
mesmo.
É, foi, afetou. O Alexandre ficou. Não,
o dízimo. O Qual é a Boa?
Ela falou, ela tava elogiando as palestra dos Bernardinho, do Giba, do Amir Klink, que aí o cara tá contando a vida dele, tá dizendo a referência, assim como Qual é a Boa, ela se interessa de ver o que a gente tá lendo, o que a gente tá consumindo, ela elogiou, rapaz.
Não tem problema disso, só acho que a comparação não é a mesma, eu só acho que não é a mesma coisa.
É, não é a mesma coisa, mas eu concordo com ela num ponto aí, eu vi a palestra do técnico da seleção feminina de vôlei, quando eles foram... Zé Roberto Guimarães, e foi legal pra caramba, foi uma excelente palestra. Não foi uma lição, não foi um culto de igreja, sabe? Foi uma palestra legal do cara contando a história dele. Não, é. Bem
mas a gente falou isso naquele dia, né, Guga? Eu veria falou. Porque o cara ganhou. O cara é foda. O cara é bicampeão. Não,
depois de ter perdido algumas vezes, né?
Não, o cara foi campeão no vôlei masculino e depois no feminino. O cara... Quantas pessoas fizeram isso na história das Olimpíadas?
Mas assim, você tipo? Assistiria a palestra dele contando essa saga e falando sobre os desafios que ele teve e como ele superou.
Isso, não, agora, não que eu Roberto acho que Guimarães... eu vou ser o Zé Roberto Guimarães.
Não, sim, mas e se o Zé Roberto Guimarães fizesse uma palestra que fosse... Aplicando os conceitos olímpicos à sua empresa. Seria você também medalha de ouro.
Que tem um monte assim também.
Mas eu não sou otário, né?
Acorde cedo. Aí, então.
Tô brincando.
Se dedique. Eu sou otário. Trace suas metas. Foque.
Acredite em Deus.
Acredite.
Traçando paralelos dúvida, infelizes sobre tudo.
Na né? dúvida, ponta de rede pro Giba bater forte.
É sempre isso, né? Aquele jovem chato é a seleção cubana.
Eu li uma matéria no Facebook aí esses dias, que era tipo 15 hábitos de empreendedorismo. Não sei o que pra você fazer de manhã, justamente que tinha comentado no programa. E aí eu me dei ao trabalho de fazer a conta e ia levar mais ou menos umas 9 horas pra você fazer aquela conta. Ou seja, não dá nem pra fazer de manhã. Isso.
Mas se você for o Tim Ferriss, dá.
Com 4 horas de trabalho semanal.
Mas o que eu acho, a grande lição em relação ao e-mail da Bruna é que a gente devia providenciar logo uma coisa que a gente tá prometendo há bastante tempo, de trazer o Piangers pra gravar um broadcast com a gente. O Piangers do podcast
Pretinho Cala a Boca Básico. Piangers?
Ele mandou pra gente aqui, a gente nunca nem falou que não li ainda, mas gostaria de recomendar, que é o livro dele lá, o Papai é...
Que vendido, ele pai... recomenda o livro sem
pai, o cara é legal pra caramba.
É maior...
Cara,
não,
eu li o livro, não, o livro mano, é muito legal.
O livro é legal, o livro é legal. A gente acabou não falando do livro agora.
Eu vi a palestra dele, é emocionante, a palestra dele... Do Piangers, a palestra dele é muito legal.
A gente encontrou com ele lá no South By.
Eu acho que era um TED X desses, ele falando sobre a relação dele com o pai.
Tá de X-querência?
Não sei. Enfim, mas ele falando sobre a relação dele com o pai, porque o livro dele é sobre relação de pai e filho e tal, não sei o quê. E a palestra dele é muito legal e é realmente emocionante. Então, assim, tipo, Piangers achou uma ótima ideia.
Mas olha só, o que o amigo ouvinte não sabe é que tem uma coisa que o amigo ouvinte não sabe, outra que ele sabe. Aqui ele não sabe que antes dessa gravação, nós fizemos um rápido e tortuoso live pelo Facebook.
Isso.
E o que o ouvinte sabe é que o Carlos Merigo é meio enrolado, que no live ele citou 20 vezes o Patreon do B9, mas nesse programa não citou nenhuma vez.
Obrigado, Cristiano Dias! É contextual aqui, ó. Lembrando aos nossos amigos ouvintes que lançamos no último programa o Patreon, ou Patreon. Como que se fala? Ninguém sabe, né?
Patrão. Na América é Patreon.
Do Greencast.
Patrão.
Que é... Como é que é na Espanha, Luiz?
patreon.com/braincast com recompensas super magnânimas. A gente tem desde contribuições de $1, que nós vamos agradecer aqui você ao vivo.
Aproveita hoje que o dólar caiu.
Caiu aí, ó. Aproveita pra contribuir.
Vamos ver aqui, ó.
A partir de $5 você faz parte do grupo fechado no Facebook.
Aproveita que o dólar caiu, pega e põe no bolso.
E a gente pode... conversar lá nesse grupo, a gente pode... Você não tá ajudando a conseguir novos patrões.
Você fala bobagem nessa vida, gente.
Muta o Maron aí.
É, muito Maron.
Boa, obrigado.
Então, assim, e você, a partir de $5, você faz parte do grupo fechado no Facebook, conversa com a gente, sugere pauta.
Tem nome o grupo fechado?
Manda links. Por enquanto é Braincastaria Gourmet. Se você entrar lá, você pode votar.
Meu, que nome ruim, mas... Nossa. pessoal, pelo amor de Deus, paga, entra no grupo só pra gente mudar o nome desse negócio.
Você tinha gibeteria? Qual
gostei,
é o problema?
Eu gostei.
Quem entra no gibeteria?
Grupo, essa é uma dúvida que eu tenho. Quem entra no grupo, que hoje é a Braincastaria Gourmet, pode sugerir um nome novo?
Fazer a questão de ordem e pedir pra votar no nome?
Pode votar.
Ou tem que votar nos nomes que Luiz e Assuda...
É democrático.
Já colocou lá.
É democrático. Você pode votar ou sugerir um novo nome, se for brilhante.
Você pode votar e a gente não vai acatar.
A partir de $10 você tem todas as recompensas e faz parte do canal secreto no Telegram, onde a gente divulga em primeira mão as pautas e as
imagens. Mas pra isso você vai ter que baixar o Telegram.
Sério, oh, puto, aí.
Que é grátis, não custa nada, você pode baixar.
Aquele bolinho de arroz não fez bem.
Você sabe quando o WhatsApp ficou fora do ar? Quando o WhatsApp ficou fora do ar um fim de semana, você sabe que milhões de pessoas baixaram, né? E não, os russos não deixam sair do ar.
Ok. É o famoso Sputnik das redes sociais.
Exato. E aí tem outros valores que você pode ser um patrono comentando os comentários, que você tem. Vai ter sempre um comentário de patrão lido aqui. E tem o Qual é a Boa do patrono também, que a partir de certo você doar $1,000, não, é menos que isso, mas você pode mandar a sua dica de qual é a boa e a gente lê aqui também.
Não tem um esquema que a gente manda o DNA do Merigo pra pessoa?
Não, mas tem um esquema de $50
isso,
aí.
Isso, que ainda não foi liberado. Chegando, tem uma recompensa, meu amigo.
Ó, se, que eu não se sei bem se é recompensa. Se a gente chegar a um determinado número, tiver lá $40,000 por mês, aí a gente coloca uma recompensa isso. Nova. $50 e que realmente vai parar.
Teve um
vai
cara
parar,
você é amigo ouvinte, eu só digo que teve um cara que falou, pô, por $50, eu... e aí eu vou... Então, eufemismo, eu faço favores sexuais
é isso.
ao patrão.
Mas muito bem.
Não fui eu, não é no meu que tá na reta. Então...
E a gente tá prometendo também para os nossos patronos descontos nos nossos workshops e eventos futuros.
Ah, isso. Ah, agora sim eu vi vantagem.
Nós
hein?
Comunicaremos aí. Ó, vou aqui, os nossos primeiros patronos, tá? Tem o Rogério.
Boa.
De Salvador,
valeu,
na Bahia.
Rogério.
Tem
valeu,
o
Rogério.
Pedro Ribas.
Valeu, Pedro.
Pedro Ribas, você
tudo
é
em
cara,
Ribas?
Hein? Ó, oh, ganha uma maronada, hein?
Tem a Fabrícia. A Fabrícia que não tem sobrenome, não sei de onde ela é, mas ela também é patrona do Mupoca e do oh, Mamilo.
Ô, Fabrícia, obrigado.
Ela é meio
hein?
Gótica, light gótica.
Isso,
né?
Ela tá dando grana pra família B9 aí de boa. Podcast. Temos também aqui o Igor Henrique.
Valeu, Igor. Ah,
Igor. Ah, Igor, nome composto, hein, garoto?
Igor!
O Anthony Ravone.
Ah, olha o Anthony.
Agora eu quero ver ler esse nome aqui. É o Rez.
Peraí, peraí, peraí. Antes de você falar.
Grigorovic, tá bom,
o
beleza.
O Anthony, é um grande ouvinte do
ah, é?
Zing.
Ah, isso mesmo.
É
assim que fala? Grigorovic?
Isso, por favor. Isso aí. Mas eu queria voltar pro Anthony Ravone.
Fala.
Porque se ele for um mafioso, se ele for de Little Italy, ele é o Tony Ravone. Um baita nome, hein, de personagem?
Parabéns.
Tony Ravone.
Foi longe essa. Aí.
É, Tony.
E por último aqui, o Fábio Rafael Sobieck de Salles. Tá bom?
Boa, valeu.
Famoso Fabinho Rafael.
Patronos.
Tem algum prêmio que você ganha uma maronada? Sim.
Pode ter, pode.
Não, teve um que já ganhou.
Se os $50...
Qual foi que você fez agora?
$50 favores sei sexuais, lá. Então antes disso dá pra vir muita coisa,
qualquer
né?
Qualquer cincão ganha uma
maronada. Não, pera, uma maronada é mais caro.
Ah, é? Mais caro? $100.
Uma maronada é mais cara?
Tá valendo nada, hein, Gil?
Tá valendo nada.
É uma maronada exclusiva.
A maronada é mais cara, mano. Eu nunca te dei um centavo. Né? Maronada todo programa.
É que pra vocês é de graça, gente. Pra vocês é no amor. Comigo não, viu? É só no cinquentinha. Né?
Segue o jogo.
Vai longe, vai longe. Ó. Nem começou. Vamos pro tema, então?
Qual é o tema?
Tem que ir.
Tem que ir. Virtual, estamos aí vivendo uma era, né? Uhum. Deixa eu ler, Marão. De um ressurgimento, né? Como Independence Day, volta esse ano.
Nossa.
Temos um ressurgimento. Temos um ressurgimento da realidade virtual aí nos últimos dois, três anos. E aproveitando que o Luiz e a Suda tá aqui em Barcelona, ele está acompanhando lá num grande evento de tecnologia, que a Samsung e o Facebook acabaram de, né? Viraram amiguinhos, best friends forever.
Deram as mãozinhas.
E divulgaram. Divulgaram o que, Luiz? Conta aí.
Então, conto. Estávamos lá para acompanhar, na verdade, o lançamento do novo aparelho, né? O Galaxy S7.
Tá.
Que ia vir com o seu complemento Edge, né? Que é a da telinha curva. E até aí a gente achava que viria alguma coisa, assim, só em celulares mesmo. Quando a gente chegou lá na feira, a gente já foi surpreendido por 5 mil Gears VR, ou óculos de realidade virtual, que estavam, tinha um para cada cadeira, assim. Então,
quando rolou o momento Oprah Winfrey, você ganha um óculos, você ganha, todo mundo ganha um óculos!
Não, mas o óculos, na verdade, estava bem preso a um cabo e tudo mais, assim, era para o que eles estavam falando, olha, coloca o óculos, ajusta aí, vocês vão usar durante a apresentação, beleza.
E não sente em cima, né?
É, ainda não sente em cima nem chute.
Tá.
Né, que eram as dicas que eles
não chute
dando.
Também, porque alguém ia chutar.
Então, please, don't kick the VR.
Tá bom.
Um país futeboleiro, né? É. A Espanha.
E aí, assim, depois daquela primeira apresentação, apareceu o coreano da vez, a gente sempre fala, é o coreano, apareceu um coreano lá pra falar sobre o celular, a gente colocou o VR pela primeira vez e a primeira cena, né, a primeira vez que a gente viu o aparelho foi na realidade virtual, que foi todo um giro pelo celular e tal. Quando a gente tirou os óculos, o coreano da vez já estava lá no palco com os dois celulares lançados. E a gente falou, pô, legal, né? Deve parar por aí. E aí continuaram o papo, de fato, lançando mais esses dois produtos, né? Que é a câmera, né? Que é a Gear 360. Na verdade, o Gear VR já existe. Ele agora vai ser empurrado de graça junto com quem comprar. Né? É, de brinde para quem comprar os novos celulares. E aí, quase no final da festa, eis que entra Zuquita da galera. Zuquita da galera. Zuquita da galera adentra o auditório sem ninguém perceber, porque tava todo mundo vendo um vídeo bem bacana feito com essa câmera, a Gear 360. Os caras falam, a gente fez aqui em Barcelona usando a câmera, blá, 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 blá. Beleza, né? Acreditamos no storytelling, né? E aí, quando a gente tirou os óculos, eles anunciaram o Zuquita. O Zuquita, com outro storytelling, contando por que ele acredita tanto nessa tecnologia e por que ele embarcou nessa parceria com a Samsung. Basicamente, acho que, né, como eu coloco no texto do B9, o que a gente vai ver aí é a questão da escala. A escolha do Facebook em buscar uma parceria com a Samsung, que tem esse poder de escala, que pode colocar um capacete de realidade virtual a $99 no mercado e no ano seguinte falar, galera, vai ser de graça para quem comprar o celular, né? É uma opção diferente da que, por exemplo, fez o Google ao lançar o seu projeto Cardboard. Mas ambas falam a mesma coisa, ambas têm a ver com essa questão da popularização, né, do acesso à realidade virtual, tentando fazer com que essa onda pegue, né? A grande pergunta que fica é, né, eu tô vendo assim na feira muita coisa com realidade virtual, todo mundo tem um simulador, todos os estantes tem alguém lá com capacete pra você usar e ver alguma coisa.
É o Wii de 2016, então, é isso?
É, seria a realidade virtual, o smartwatch do ano passado, entendeu?
Tá, mas essas simulações que todo mundo tem na feira, em que ponto elas são relevantes, assim, ou é tipo o festival da montanha-russa do
Ah, virou a... Então, assim, então tem a questão perfumaria. Então, por exemplo, o produto é da Samsung. Então, a Samsung, ela se permite te oferecer uma experiência de montanha-russa lá no stand dela. Mas, por exemplo, você vai num stand da Ford, um lance de dirigir um carro. Na verdade, assim, ver um vídeo em que você estaria dirigindo um carro com essa questão da realidade 3D. Você vai num outro stand lá em que você, se eu não me engano, é da... me fugiu a marca, mas era lá dentro da Innovation, em que você entra num carro...
Quero esquecer a marca.
É, amanhã eu confirmo a marca, mas enfim, você entra num carro de verdade e coloca um capacete desse pra você meio que ter a experiência do carro se auto-guiando. Enfim, tem assim, N aplicações que os caras estão usando, mas assim, virou a grande perfumaria do evento esse ano. Todo mundo tem um capacete, todo mundo tem uma fila para que pessoas vão lá e usem o capacete, sabe?
Qual foi a melhor simulação que você acompanhou lá?
Eu não fui em muitas, cara, porque todas têm muita fila, o evento é muito cheio e assim...
E a Suda gosta de rua, e a Suda não quer ficar botando capacete.
Não, o problema é o seguinte, a feira ela é destinada a encontros de negócio. Então, por exemplo... Você tá numa fila determinada lá para ver um negócio. Aí chega uma comitiva de CEOs daquela empresa. Eles passam na frente e você se fudeu. Como aconteceu comigo, porque como a gente está aqui em Barcelona convidado pela Samsung, então a gente fez um tour lá no stand deles e o final a gente furou a fila e entrou na frente do pessoal que tava na fila para ver a simulação de montanha-russa. Então por isso que eu peguei essa sem fila.
Como CEO do Mupoca, você invadiu.
Isso, CEO do... Aliás, né, a história é a seguinte, porque que eu não tô mencionando o programa, eu fui barrado, né?
Babado?
Eu fui barrado no evento.
Torta de climão, o senhor aceita uma tortinha de climão?
É o seguinte, é que a história é boa, isso eu tinha que falar. Eu me inscrevi como imprensa e tudo mais, toda a documentação do B9 que a gente mandou o ano passado, exatamente a mesma, só que esse ano o evento barrou. E aí eu fui lá perguntar, eu te inscrevi e tal, ela falou, olha, eu não posso te liberar porque o senhor é publicitário. Eu falei, como assim sou publicitário? Não, eu entrei aqui no seu LinkedIn, o senhor é dono de uma empresa e esse B9 aqui, você toca como hobby. Eu falei, você preferia que eu fosse CEO do meu próprio blog e aí você me liberaria? Aí ela olhou pra minha cara, fez uma cara de... Aí a minha segunda pergunta foi, você acha que se eu estivesse fazendo negócio com alguma das empresas aqui, que foi essa acusação, você veio aqui fazer business, você acha que se eu estivesse vindo aqui fazer business com alguma dessas gigantes empresas, estaria eu aqui mendigando a entrada de evento? Porra, né?
E aí você tá isolado aí, é isso?
Estou isolado. Eu, na verdade, eu não tenho credencial de imprensa, o que, diferente do ano passado que eu tinha, esse ano eu não tenho acesso a algumas áreas da feira. Entendi. Então eu não posso ver o keynote, não pude ver o Zukita da galera hoje de novo.
Ah, é... olha aí. Mas assim, a intenção do Zukita da galera, com essa parceria com a Samsung, para poder massificar a tecnologia, certo?
Porque... a ideia é essa.
Porque o Facebook tem o Oculus Rift, que eles pagaram 2 bilhões de dólares.
E lançaram um produto que custa... 699.
$600.
Só que o Oculus Rift, ele tem uma finalidade praticamente específica. O Oculus Rift, ele é um óculos que você precisa usar diante de um computador bem parrudo, uhum, para a intensidade de games. Então ele é um acessório para gamer, né? Ah. Enquanto que a questão realidade virtual, na cabeça do Zukita da galera, tá um pouquinho mais ampla. E aí sim, pô, vamos ceder, né, inteligência da Oculus para que a Samsung lance um produto de plástico barato.
Essa história de gamer que é voltado para gamer é, como já dizia o filósofo, mais ou menos.
Mas uma
coisa que eles falam é o seguinte, os caras da própria Oculus, o Palmer Luck, é que assim, por causa disso que você falou, custa 600 e blau dólares só o headset.
Só o headset.
Você tem que ter um computador parrudo, que agora vão lançar uns que custam mil e poucos dólares. Então assim, quem gasta esse tipo de grana em equipamento hoje é a galera de videogame. Uhum. Então o foco no lançamento vai ser agradar esses caras para provar o modelo e tal. Mas já tem...
são very early adopters
que vão jogar
jogo, né?
Mas já tem iniciativas de entretenimento, de interação. Então, a grande virada com a chegada do Facebook é que, quando era só a Oculus, que começou lá no Kickstarter e tal, era isso. A gente quer fazer um negócio, precisa jogar jogo em realidade virtual. E aí o Zukita virou e falou, não...
Eu tô muito feliz que esse nome pegou, cara.
Pegou. Já, o Brasil já
aprendeu a amar o Zukita.
Ele falou assim, não, a realidade virtual, inclusive, foi uma frase dita ontem, você me confirmar aí que eu vi veículos repetindo, realidade virtual é a próxima rede social.
Isso. Ele encara como uma plataforma social, né?
É, a frase, na verdade, é a realidade virtual é a próxima plataforma.
Um uso que ele gosta muito de tirar foto, o primeiro-ministro não sei onde foi, no Facebook semana passada, sei lá, telepresença, assim, é você tá num lugar, você tá aí em Barcelona e bota o capacete, a gente coloca aqui e a gente se encontra. Então tem, sei lá, jogo de ping-pong virtual. Então isso tá bem no início... Mas o que se está de olho é isso, as pessoas interagindo.
Não, é como uma expansão natural do que já é uma conexão que você faz com as pessoas de uma forma muito superficial com o Facebook, por exemplo, você poder realmente se encontrar com essas pessoas,
tá,
apesar da distância.
E finalmente saber quando é que a gente vai conseguir fazer essa conexão, lidar, interagir com a pornografia.
Isso aí é a parte super importante da história.
Uma das perguntas...
Mas eu acho que o
experimentos aí.
O Yasuda devia usar a realidade virtual pra resolver o problema. Ele devia usar a realidade virtual pra ir nos instantes que ele não tá conseguindo.
Porque assim...
Yasuda, chupa! Uma das questões é que assim, a realidade virtual vai aproximar ou ela vai afastar as pessoas? Porque a foto que... Uma das coisas...
Não, pera aí, deixa eu vou dormir ali um pouquinho depois dessa pergunta. Vai catar coquinho, vai aproximar ou afastar as pessoas?
É, vai. Porque assim, todo mundo... A gente acha legal...
Vai aproximar. Vai afastar.
É uma tecnologia.
Tem um botão pra cada um. Isso.
É uma tecnologia que todo mundo vê como é uma utopia futurista, né? Todo mundo na realidade virtual, Tron, né? Só que muita gente se assusta com o fato de que todas as imagens de alguém usando um óculos desse parece algo, né? A pessoa tá ali sendo consumida por aquela tecnologia. Inclusive a foto que o Zukita publicou no Facebook dele. E assim, é engraçado porque ele realmente achou, a assessoria dele achou, que era uma boa imagem de se colocar, que é ele passando sorridente no corredor.
Eu que tô aqui fora, eu peguei a polêmica depois, né? Uhum. Obviamente a gente tava lá no evento, quando saiu, viu que ele publicou a foto, e só hoje de manhã, aqui já praticamente tarde aí, a gente soube de toda essa polêmica que deu. Então, assim, a gente também na hora não entendeu como isso. Obviamente, uma imagem muito engraçada. Lembra muito, o Anonymous fez um post que ele só botou a foto e escreveu 1984.
É.
E é isso. Lembrava 9BM. Muito essa festa.
Ah, o ludismo, ele vai e vem, ele vai e vem.
Mas assim,
ele vai,
mas muito na pegada de ainda de se fazer piada por ser ele o Zuquita da galera.
Isso, é verdade.
Propriamente por, ah, que opressor, sabe? É uma cena meio escrota. Hoje tá rodando um gif de uma namorada olhando com cara emburrada pra câmera enquanto tá, sei lá, o namorado do lado.
Eu vi essa.
Curtindo a maior na realidade virtual. Porque, de fato, essa experiência imersiva, que é o que tá prometendo, né, esses capacetes, alguns com maior êxito, outros com menor, de fato tira a pessoa um pouco do ambiente real onde
exatamente,
ela tá.
Exatamente, então. Porque assim, quem tá questionando isso de afasta ou aproxima são os próprios caras que capitanearam essa tecnologia lá nos anos 90, e eles realmente dizem que é uma coisa que ela pode ser poderosa desse ponto de vista de imersão e de, sei lá, ser um negócio meio Wall-E, sabe, da Pixar. Querer entrar no negócio e não sair mais.
Mas como sempre, as histórias elas se repetem, como sempre as pessoas elas só olham para a tecnologia hoje, agora, no momento.
Isso.
Elas não conseguem enxergar como é que ela vai ser no futuro. Elas não conseguem enxergar as pessoas conectadas, elas não conseguem enxergar as pessoas se falando, as pessoas se vendo à distância. Elas só conseguem enxergar o que assusta elas, o que deixa elas apavoradas, é a ideia de um corpo com o óculos cobrindo os olhos da pessoa e ela não tendo a noção do ambiente imediatamente externo a ela naquele momento.
É tipo o jogador número 1, né?
Então assim, essa imagem, e eu entendo. E essa imagem, vamos lá, né? Você está. É uma imagem quase que primordial para você, né? Você está completamente vulnerável quando você está nessa posição.
A gente tem uma coisa com. Você falou agora, eu pensei. Com olhos, né? Você não está vendo os olhos da pessoa. Do mesmo jeito que a gente fala, o cara está com a cara no telefone. Isso. Então, assim, eu não estou vendo para onde aquela pessoa está olhando. Isso é estranho, a gente não está acostumado com isso. Eu já comprei dois adesivinhos daqueles olhinhos de brinquedo, assim.
Para colocar no meu. Pra botar no meu.
Vocês acham que esses olhos são a janela da alma.
A
realidade virtual vem pra acabar com a alma da humanidade?
Olha que pergunta poética.
Você acha que eu posso legendar uma foto do Zuquita também com esse pensamento?
Pode,
vai viralizar. Causar uma grande comoção?
Vai viralizar.
Eu acho que esse é o principal problema da tecnologia como um todo, pra se transformar em algo realmente popular e tal. É que ele te deixa... Você tem que estar na sua casa, sentado, pra fazer isso. Não é uma coisa que você pode fazer ao longo do seu dia na rua, entendeu? Porque, tipo, te tira completamente da ligação com o resto do mundo.
Pois é.
Mas a experiência não foi concebida, acho que, assim, essa experiência que a gente tá vendo hoje de realidade virtual, ela em nenhuma maneira ela tá sendo concebida pra ser o que, sei lá, se propôs ser o Google Glass, uma espécie de interface da realidade, assim. Você teria a questão de ver a realidade à sua frente com um menuzinho, né, para poder acompanhar algumas coisas. Essa realidade virtual imersiva, a do óculos, a da experiência de você colocar um capacetão na cara, ela tem a ver com um momento íntimo de consumo, de entretenimento.
Não, essa é outra coisa, ela é solitária, né? Não dá pra você juntar a galera pra... Igual você junta o pessoal pra jogar videogame junto, pra ver televisão junto.
Ainda.
Não, mas ela tem que ser...
Tá, mas
tem
que não, ser mas que dá. De novo.
Mas o Guga, sabe...
Você junta 11 pessoas na sua casa, põe todo mundo sentado com capacete, com óculos, VR, e joga um FIFA maneiro, que tá dando um jogador de futebol... Você tá juntando a galera.
Por quê? Você tá juntando e separando ao mesmo tempo,
mas,
né?
Mas vem cá, por que é o paradoxo da humanidade?
Luga, o quanto isso é diferente, por exemplo, de quando íamos eu e mais 5 amigos numa lan house jogar Counter Strike, Quake?
Não é.
Quer dizer, éramos 5 amigos, cada um
ia jogar.
Ia passar uma hora de diversão, né? Ou algumas horas, no caso.
É a mesma coisa de juntar a galera pra jogar RPG, pra jogar um jogo de
tabuleiro. Assim, essa história então, de pessoal...
Jogar uma coisa específica é legal, mas acaba limitando um pouco o uso...
Não, mas, ó, vou te dar
O óculos é só uma tecnologia de ligação. O óculos, ele é só um mal necessário. Ele só existe agora porque não tem outro jeito de você criar essa imersão. A gente tá falando de um futuro em que você não precisa de óculos daqui a pouco. A gente já tá começando a ter tecnologias de... Você tá lendo o pensamento, você tá induzindo, você tá trocando informações com o cérebro. Então, assim, a gente tá falando de um futuro em que você não vai ter óculos. Você vai estar trocando informação, induzindo imagem, induzindo coisas diretamente no cérebro e acabou.
Assim, não, tipo, e essa frase do Google...
É estéreo.
Essa frase do Google de que isola a pessoa e tal, também foi dita quando a Sony inventou o Walkman. Assim, não, música é uma experiência coletiva.
Coletivo.
E o cara vai botar um fone de ouvido e vai ficar ouvindo aquela música sozinho. Descobriram que existia um caso de uso, existia uma demanda por eu ouvir a minha música sozinho e não incomodar ninguém.
Esse é o ponto. Eu não estou dizendo que o produto vai flopar por causa disso. Eu estou dizendo que ele fica se limitado a um tipo específico de uso e não algo que você vai adotar para toda a sua vida, para o trabalho, para o dia a dia e tal. Ele fica específico para isso.
Nisso você está tá certo. É uma grande limitação. Você tá certo. Isso é uma grande limitação. Como ele é hoje, ele é um produto com uma série de limitações. Você não tem...
Eu não vejo a hora de... Eu que viajo muito de avião e assisto muitos filmes de avião, eu não vejo a hora de poder... E vai ser muito melhor, sabe? Vai ser, tipo... Vai ser incrível pra mim ter esse... Eu, inclusive, antes da gente gravar, eu passei numa loja aqui pra olhar um que eles estavam distribuindo lá e só que tava quebrado o equipamento de demonstração. Mas eu não vejo a hora de poder ter isso pra assistir filme sozinho no avião, porque deve ser muito legal. Agora, quando eu quero assistir
filme... É bem bom, cara.
Com a minha família...
Eu tô bem ansioso.
Não dá.
Eu já tô bem ansioso.
Não é tão legal.
Não vou de volta. Ó, mas ó, duas coisas sobre isso, Guga. No evento ontem aqui, eu tava sentado do lado de uma jornalista brasileira, a Cora Ronai. Aí estávamos conversando antes tal do evento, tal, começa o evento, tem aquela hora de colocar os óculos. Ela, velho, uma senhora já que colocou os óculos, tem que tirar o óculos, né, de leitura, aquela coisa. Eu também meio desajeitado, com os óculos, a gente se ajudando ali, beleza. Os dois colocam os óculos pra começar a ver. E como a gente já tinha começado a conversar, aí começa o vídeo experiência, que é um vídeo em 360, você pode olhar pra trás, pra baixo, pra cima. E aí a gente começou a interagir sobre aquilo. Você tá vendo o céu? Nossa! Não, mas peraí, você tá vendo a caixa ali na frente? Nossa! Tal. Enfim, rolou, sabe? No sentido de que ainda não
rolou,
é
o formato.
Rolou no sentido... A interação, ô caceta.
Ô, gente, respeita a Cora.
Respeita a Cora aí, pô.
Tia Cora merece respeito.
É. Então, aí rolou essa interação, rolou essa troca de experiências que até então estavam sendo bastante individuais. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Assim, não é o produto final, longe disso e tudo mais. Eu até acho que ainda super valorizado em cima do que ele pode vir a ser.
É isso que eu ia perguntar, assim, eu nunca usei até hoje, porque sempre, qualquer evento que tem filas. E eu queria saber, vocês que já usaram, acho que o Alexandre aqui também já usou, se é algo impressionante, se é algo que realmente... Um amigo meu me falou que usar o cardboard lá do Google dá na mesma que o Oculus Rift, que a experiência é bem parecida, assim. Uh-huh. Sei lá. Eu não faço ideia.
Não é igual, né?
Claro, assim, dos que eu já vi até agora, tá? Eu tô esperando meu cardboard chegar pra poder atestar, mas eu já posso, assim, só pelo que eu vi da Samsung e do óculos, dizer que dificilmente o cardboard vai me propor a mesma experiência.
Tá. Você usou da Valve também, né? No passado, não foi?
É, o da Valve, na verdade, deixaram só o relar, né? Tipo, não deixaram eu usar, lembra da treta?
Ah, é verdade, brasileiro, terceiro mundo, não podia.
É, não, só o pessoal do Verde podia botar na cabeça.
Ah, lógico. Mas o Rift você usou também, ou usou só esse da Samsung?
Não, usei da Samsung, usei o Rift em algum momento. Ah. E aí, é o ponto seguinte, a questão da imersão é muito importante. Uma das principais críticas, porque a LG também tá lançando o capacete dela nessa feira de Barcelona.
E tem o da Sony, né? Que é o PlayStation VR, o Waze
Project Morpheus.
Esse eu preciso procurar lá pra dar uma olhada. Mas eu vou ver até o da LG, porque isso eu peguei com jornalistas brasileiros aqui hoje. Eles foram ao lançamento do aparelho, que rolou num evento um pouquinho menor aqui. E hoje a gente pôde fazer o teste do capacete que vem com o aparelho. A LG lançou também um pacote muito semelhante. Na verdade, eles focaram, né, o lançamento mais fortemente no celular. Eles falaram, mas a gente também vai ter uma câmera 360 e um capacete de realidade virtual. A câmera 360 dele parece ok, pequenininha e tudo mais. Há questões ainda para se ver em relação se ela realmente capta tudo bacana. Mas o capacete em si, ele falhou miseravelmente na questão da imersão. Então, já é um problema.
Então, porque assim, uma das discussões que eu coloquei aqui é o seguinte, porque a tecnologia hoje, a realidade virtual, ela é algo que já vem desde o fim dos anos 80, né?
Ela é uma promessa do final dos anos 80.
Eu lembro do Virtual Boy da Nintendo, que eu lia lá na Super Game Power, na Ação Gamezinha lá.
Tinha no Master System, não tinha?
Não. O Master System era só o óculos 3D.
Era o óculos 3D.
Ah, é verdade.
Isso, aí a Nintendo tinha a luva no Nintendinho, lembra? Nintendo Globo.
Lembro. Tinha na locadora do lado de casa.
Isso, aí saiu em 95 eles lançaram o Virtual Boy, que também era uma promessa de realidade virtual. Só que assim, todas essas promessas, elas caíram num gargalo de tecnologia, porque sem nenhuma... Os relatos eram de que as pessoas sentiam náuseas, né? De que elas passavam mal.
As pessoas tinham náusea porque ele tinha lag.
Isso, basicamente tinha lag. Era isso.
A latência
era
ruim.
E a tecnologia, assim...
Gente, as telas não tinham resolução necessária. Né, você, a tela que ficava perto do seu olho, né? Lembre-se, naquela época o LCD era uma porcaria, isso. Não tinha resolução, não tinha LED, não sei o que, não tinha. Enfim, era uma droga, era. Você usava um negócio de tubo com. Enfim. Era horrível, pesado, tinha lag.
Não tinha CPU rápido.
Você não tinha CPU rápido, você
tinha
você,
um que era o cara usava o óculos, você... ele ficava em cima de uma esteira, pra, que a esteira ia simulando.
Tinha todos esses problemas. Só assim, na verdade, esse é um caso muito legal de uma tecnologia que a gente pensou ela inteira, como ela ia ser, e teve que realmente
esperar.
Construir tijolo por tijolo, e não tá pronto, tá longe de tá pronto, mas assim, pra chegar no, na primeira geração dela que a gente pensou mais de 20 anos atrás.
Sim.
Então assim, tipo, agora a gente tá realizando mais ou menos a ideia da RV dos anos 80, no final dos anos 80. É um capacete, aí começa a surgir as luvas, os controles. O óculos Rift que eu usei na CES era um óculos Rift. Eu usei três tipos. Eu usei um que era bem mala, porque era um de engenharia, chato pra dedéu, que era você ficar mexendo os projetos e tal, não sei o que lá. Usei um segundo que era um jogo mesmo, um jogo de tiro, que você ficava numa plataforma com uma arma, um joystick que era um tiro, aquela que você corre, que você botava até um sapato, tipo um sapato de boliche, que ele escorregava e tal, não sei o que lá. E era bem legal. E a terceira era só pra visualizar um vídeo em 360, que era bem impressionante. Por quê? Porque você colocava headphone, e aí o cara ligava um ventilador e fazia uns negócios pra
te
dar uma sensação.
É igual o primeiro realidade virtual do mundo, que é o Sensorama, lá de 1900 e o quê? Vovô Garoto? 57. Que era isso, era uma máquina que você botava, projetava o 3D, aí tinha cheiro, tinha vento na sua cara.
Não precisa falar nada, gente. A gente lembra do cinema 180 graus que você ia lá e tentava criar uma sensação e tal. Então, assim, é isso transformado numa experiência pessoal e tal. Então, estamos realizando agora, depois de muita pesquisa, assim, cara, o Oculus Rift é um... Como é que é um breakthrough em português?
Divisor de
águas. É um divisor de águas.
Você pode dizer.
É um divisor de águas. Brutal.
Pedra fundamental.
Brutal. Esses caras passaram anos quebrando a cabeça pra chegar num negócio que realmente você colocasse o capacete na sua cabeça, você virasse, você se movimentasse.
E não sentisse essa divisão entre o mundo real.
Um movimento fluido do seu campo de visão.
A imersão é impressionante. E hoje, indo no simulador aquele simulador de montanha-russa da Samsung, que efetivamente eles criaram esse filme 360 de uma pessoa andando na montanha-russa. Então, assim, hoje rolou essa imersão, assim, mesmo que o óculos fosse um celular virado, né, enfim, naquele capacete que é o Gear VR, dá pra dizer que a experiência foi bastante imersiva. Eu lembro desse VR dos anos 80, 90, eu me lembro de um lugar lá que tinha um capacete pra você jogar Quake no shopping Ibirapuera, e eu lembro dessa náusea, eu lembro desse enjoo, lembro que foi muito escroto, e assim, dá pra dizer que a experiência que eu tive hoje, né, não tem nada a ver com isso.
É legal você falar do Quake, que um dos que capitaneia o projeto, que
foi,
é o...
Foi o cara do Doom, né?
O cara do John Carmack. Isso, que foi... Basicamente, que a ID Software foi a que criou as fundações do jogo 3D, né? Com o Quake, com o Doom, com o Wolfenstein.
É, até porque é bom sempre lembrar que você tem duas grandes maneiras, hoje em dia, de criar uma imersão. Uma delas é com a captação de uma imagem em 360 graus, com as câmeras que estão surgindo, e que a gente vai ver muito isso acontecer, por quê? Porque estão chegando, assim, já tem hoje em dia, por exemplo, a Kodak lançou uma câmera de $270 que capta uma imagem, não é esférica, é quadrada, mas que você consegue fazer ela parecer esférica.
Sim.
Então, a Kodak já lançou uma câmera assim, que ela capta em HD, 60 quadros por segundo, e você consegue colocar num capacete, assistir uma imagem, capturar uma sala como essa, por exemplo, e então assim, a gente vai ver muito isso acontecer agora, porque o preço caiu brutalmente. Sim. Né? Então,
é,
você...
Tem dois, a gente tá falando, e é bom especificar com todas as vezes. Tem hoje dois tipos de realidade virtual. Um que é esse que o Yasuda usou lá, que é o Gear VR, que como ele acabou de dizer, a magia acontece no seu celular, o capacete é uma trapizonga que você encaixa o celular, e aí tem lente, tem botão, tem... Não é um negócio
tem burro. Tem sensores, o que eles vendem é que tem muita inteligência da Oculus dentro do celular e dentro desse aparente pedaço de plástico, mas fica cheio de sensores, controles, enfim.
E tem o outro nível, que é o Oculus Rift, que aí é esse que a gente falou que custa $600 e tantos, que ele tem mais inteligência, ele tem sensor. O Rift também vai ter um controle, que não é o seu controlezinho de PlayStation. Uma outra coisa importante que ele tem é que ele é construído de um jeito que você não vê a borda da tela. A tela realmente pega o seu campo de visão inteiro. E pra conseguir fazer os dois, as próprias telas tiveram que evoluir. Teve o OLED ou AMOLED, que tem um pixel muito pequeno e tem uma taxa de atualização da tela muito grande pra não dar esse enjoo, pra conseguir enganar o seu cérebro. Olha,
mas eu fiquei impressionado, porque eu achava que eu ia ver borda na experiência com o celular, e a primeira vez que eu coloquei esse capacete com o celular pra jogar um jogo, por exemplo, o jogo não era tão preparado assim pra essa questão do 360, realmente eu vi essa borda. Mas num filme 360 não rolou, cara. É bastante imersivo. Eu achei a experiência bem forte. Assim.
Só concluindo o que eu tava falando, assim, então uma parte é o vídeo, né? Que a gente vai capturar e fazer muita coisa, vai ter filme, produção, né? E a outra parte é cenários criados em 3D, onde você vai realmente ter a capacidade de interação, de construir, de destruir coisas e tal.
Eu publiquei esses duas grandes do B9, tem duas experiências em museu pelo mundo, que é tem um quadro do Van Gogh, que você pode entrar, mas o que eu achei mais legal era no Salvador Dalí, que tá rolando na Flórida, no museu do Dalí, que é isso, assim, você usa o Oculus Rift, você entra no quadro e você pode ver coisas que não estão no quadro, assim, vira tudo 3D, você pode caminhar aí na parte de trás, assim, então é uma das, além de games, né, educação é um grande mercado que eles vão explorar. Cinema, lá no Festival de Sundance esse ano, também já tinha bastante gente explorando com filme 3D.
O cinema tá bem polêmico, inclusive, a questão do cinema, né? Com alguns diretores falando que a partir do momento que você dá a possibilidade para que a pessoa que usa o óculos, para que ela possa olhar o que ela quiser, interagir da forma que ela quiser, que você não força mais aquele determinado olhar, que não é mais cinema. Não seria mais arte. Pode ser um tipo novo de arte.
Porque a discussão de games é arte, que a gente já fez no Braincast há muito tempo, bate muito nisso. Porque assim, como a pessoa faz a experiência que ela quer, ela toma as decisões e muda a narrativa, deixa de ser arte porque o que o artista quis mostrar não tem mais, algo definido.
Assim,
né?
Enfim, cara...
Isso é outra discussão muito longa.
Isso aí a gente vai fazer um programa inteiro sobre isso, mas desculpa.
Sim, claro.
A principal diferença é que antes você criava... se for um filme, você está criando uma cena para um retângulo limitado e paralisado. No limite, o mínimo que você pode pensar agora é que você está criando uma cena para uma esfera, tá, gigantesca, uma esfera de 360 graus. Você tem que criar uma mise-en-scène completamente diferente. Então, assim, tipo, de alguma forma... Você, assim, só mudou a complexidade brutalmente do que você tem que criar.
Além desses usos...
Até porque no filme, no videogame de mundo aberto, primeiro que existe todo mundo criado ali pra você poder explorar ele quando você quiser, então ele tem uma expressão ali, ele só não é linear, você faz ele na ordem que você quer. E segundo que no fim ele te leva pra um storyline específico. E a mesma coisa vai poder acontecer no cinema, sabe? Se for o caso. Se for o caso disso acontecer, a gente tem um filme que é 360 e tal, pelo menos no começo, provavelmente, o formato que você vai usar é esse. Deixa o mundo ali pra explorar, mas tem um storyline especial que, tipo, ó, beleza, agora vem pra cá e continua a história. Isso.
Mas é que o Infernal, aqui o Juno tá falando, o Infernal disse o seguinte, o cara, por exemplo, os caras estavam fazendo os primeiros filmes agora, tem um filme de guerra que fizeram no passado e tal, não sei o quê. O cara, o set de filmagem de um filme 360 é completamente diferente de um set de filmagem normal. Porque não tem aquela galera atrás da câmera escondida. Na hora que você liga a câmera...
Mas não tem o por trás da câmera.
Não tem. Você liga a câmera, todo mundo que tá ali tá participando da história, porque o cara pode olhar pra onde ele quiser.
O cara liga a câmera e tem que sair correndo, né? Pra...
Entendeu?
Liguei e sair correndo.
Hoje já tem muita produção, a gente já tá fazendo produção, que é pós-produção, né?
É.
Às vezes filma até com câmera comum e isso. Depois na
então, aí que eu quero estar. Eu vi hoje um texto de um cara que é engenheiro de produto da Samsung. Ele disse que a realidade virtual não vai pegar enquanto três problemas não forem solucionados. Um deles é essas câmeras para capturar essas cenas em 360, que ele disse que a qualidade ainda é muito baixa para o que se espera, então esse é o primeiro problema. Eu não sei essa da Samsung, mas eu acredito
porque parte da solução tecnológica é que ela é uma câmera com a mesma capacidade de uma câmera normal e uma lente que vai trazer todos os raios de luz em volta. Sim. E botar. Então, assim, você está com a mesma capacidade, né, de sensor, pegando mais informação. Então, rola, eu diria, a perca, né? Rola uma perca. Uma perca de imagem.
Durante o carnaval, eu vi um modelinho que era de soma de GoPros.
Um monte de GoPro.
Tem vários modelos.
Hoje,
Tem vários modelos em que você tem 3, 4, 6 câmeras e tal. A câmera que a Samsung lançou é uma câmera esférica com duas lentes de 204, 216, acho que são 204 graus de campo de visão.
Eles falaram aqui hoje 190 e alguma coisa.
Legal.
E eles justificaram que a soma, né, é maior que os 360.
Isso.
Que esse ângulo adicional é o que cria a sensação de eu tirei a câmera do vídeo. Então, que você nunca vai ter a sensação de que há uma câmera ali.
Isso. Porque as câmeras que não têm essas duas lentes, elas têm um ponto cego.
Certo.
E a ideia dessa câmera da Samsung, eu não vi a da LG, mas a ideia dessa câmera da Samsung com as duas lentes, e já tem algumas outras câmeras que foram lançadas no mercado com esse sistema de duas lentes também, é você evitar esse ponto cego. A própria Kodak lançou uma HD e agora lançou uma 4K, né? Mas ainda tem o problema do ponto morto. Então o próximo passo é você usar duas. Só que você já
não, mas todo esse problema que a gente está falando, ele existe na captação de imagens do mundo real. Mas ele não é nenhum problema
no 3D, né,
em imagens 3D geradas por computador.
Isso.
Porque tem esse livro que a gente já falou aqui algumas vezes, que é o Jogador Número 1, que o Merigo falou aí agora há pouco, Ready Player One, e ele se passa nesse mundo aí que a gente está construindo. Tem uma rede social, essa rede social ela se transforma em algo 3D, uma experiência de imersão, e todas as coisas do mundo passam a acontecer lá dentro. Então as crianças vão para a aula através da rede social e como imersão, não, tipo, não tem mais escola real. Elas vivem dentro do mundo, só que essa rede social ela é meio Facebook, meio rede social como a gente conhece, e ela é meio World of Warcraft também. Ela tem isso também lá dentro do jogo.
Uhum.
Ela, na verdade, é um jogo World of Warcraft que evoluiu para uma rede social. Um dos usos que o cara inventa lá no livro, e que talvez possa ser um caminho aqui, é você pode viver filmes que já existem como se você fosse o personagem principal. Então, essa é uma coisa que acontece. O filme que eles vivem é War Games. Então, o cara tem que reviver todo o filme e é interativo. Ele tá no lugar do
Matthew Broderick,
que é o personagem principal, e ele tem que fazer as ações que o Matthew Broderick faz no filme pro filme continuar, e ele tem a sensação de ter vivido a aventura que o Matthew Broderick viveu ali no filme. Pode ser esse um caminho.
Sim.
Pode ser esse um caminho que a gente tá falando aí de cinema. Seria uma espécie de Guitar Hero do cinema, né?
Então, inclusive falou de Guitar Hero, eu acho que
tem um Guitar Hero.
É o Guitar Hero que é isso, né? Você...
Já. Ele não foi lançado ainda, mas já... O trailer já aconteceu, já mostraram como é que vai funcionar. É justamente isso.
Guitar Hero... Você jogar como se tivesse uma plateia na
Guitar
sua
Hero
frente.
VR, cada pessoa que joga com óculos é um membro da banda, e pra todo lado que você olha, você vê a experiência completa.
O Guitar Hero novo já é em primeira
VR,
pessoa. Ele só não tem o óculos, mas o Guitar Hero tem, vi na lojinha ali, ele já é em primeira pessoa com atores.
Isso,
e tal.
Exatamente.
O número 2 é
isso. O número 2 é a densidade de pixels, o Ale citou aqui, ou foi o Yasuda, que é sobre como a tela tá tão próxima dos olhos, né, a qualidade da imagem tem que ser tão boa para você não enxergar os pixels, né? Isso demanda, como foi citado bem no começo, demanda uma performance muito grande do computador, né? Então, além do preço do óculos, que é $600, você tem que ter um computador com uma placa de vídeo fodida e que vai custar...
E são duas telas, o Oculus Rift mais caro, são duas telas, que é mais do que o que nós no Brasil chamamos de Full HD, tem uma resolução maior que Full HD.
Isso. E a terceiro ponto é a edição, que ele diz que a edição de vídeo 360 é um pesadelo, assim, né? Porque você adicionar efeitos visuais e tudo mais é algo muito trabalhoso e geralmente isso não fica tão bom. E o poder, né, de computação para você editar vídeos com 4.096 pixels por 4.096. Então...
É, os próprios programas de edição ajudar você nessa tarefa de botar. Eu já conversei com alguns criadores de conteúdo, eles falam que...
Creators.
Com creators, e que já estão brincando aí com 360, e a maior dificuldade que eles têm hoje tem a ver com o papo lá de Sanders e tal, que é chamar a sua atenção para coisas que estão acontecendo. Porque aí você vai ter que, além do cinema 3D, do cinema 360, você vai precisar usar aquele áudio 360 para controlar, para, tipo, alguém bater uma porta atrás de você, você virar e ver que porta foi essa, te dar um susto e tal. É, que por software, a gente já tem essa tecnologia por software, porque os games usam essa tecnologia. Então, se você for fazer uma coisa ao vivo, com pessoas reais, como você vai fazer isso? E aí, se você for fazer sons artificialmente construídos, editados, é esse número 3 que você está falando de edição.
Isso.
Além de botar coisas 3D na imagem, tem que botar no áudio também.
Tá. Dá dor de cabeça só de pensar, meu amigo.
Eu queria citar uma coisa irônica.
Lá vem.
Sabe como que o Zukita da galera se impressionou com o Oculus Rift e resolveu dar $2 bilhões pra ele?
Como, Carlos?
Foi a maior contribuição desses caras até... Isso. A real contribuição desses caras.
Co-criador do Second Life.
Pois é. Second Life fez alguma coisa que preste pra
humanidade. Que é vice-presidente de engenharia do Facebook, foi lá e apresentou pro Zukita. Olha esse lance aqui.
Óculos VR. Olha aí. Que ranzinzito no seu coração.
Second Life deu sua contribuição, finalmente.
Second Life deixou muita gente rica aqui no Brasil, cara. Um monte de agente. Second Life
foi uma coisa tão legal que aconteceu, né, cara? E a gente não valoriza. Né? Foi tão legal, cara. Tinha os caras que construíam casa e vendiam.
Ilhas.
Eu lembro meu primeiro...
As agências, cara. Tinha agências.
Tá malucas.
Meu primeiro chefe, ele só falava disso. Ele só falava como ele ia fazer a agência existir no Second Life e a gente ia trabalhar cada um de um lugar.
Exato,
e todo mundo lá dentro.
Isso.
Ia ser incrível, ia ser maravilhoso.
Eu lembro que tinha uma ação da TAM.
Coitado.
E aí, tipo, a TAM ia criar uma TAM virtual dentro do Second Life. Só que é totalmente bobo, porque você voa no Second Life.
É totalmente bobo.
Você é o Goku, né, no Second Life. Você não precisa disso.
Ai, bons tempos que os clientes estavam jogando dinheiro pro alto pra fazer.
Pô, era muito legal, cara.
Tá vendo? Chegava aquele, não é essa crise que a gente vê hoje.
Isso.
O cliente não quer fazer nada, o cliente quer resultado. O cliente chegava com o dinheiro lá na agência e falava, quero ter a minha, sei lá, virtual no Second Life. O que você fazia? Porra, que vida, que vidão, hein?
Que vidão. Muito bem, alguém tem algo mais aí?
Quer saber da pornografia. A gente falou
pornografia. Tem um vídeo que o Luiz e a Suda botou no post do ano passado, que era isso, assim, demonstração de pessoas usando, vendo pornografia pelo 360. É bem divertido.
Não, um amigo do meu primo me mandou um vídeo esses dias de um... Os americanos, eles criaram uma máquina...
Do tempo.
Não, pra você copular... Enquanto você assiste, enquanto você vive experiências com o Oculus VR.
Vai ser igual do Demolidor lá, o sexo do... Demolidor, né?
Não, do quê?
Do
Demolidor.
Não é Demolidor, é aquele com Wesley Snipes?
É, mas é Demolidor. Mas chama Demolidor.
Demolidor. Sim, Demolidor,
é verdade.
Com a Sandra Bullock.
Com a Sandra Bullock,
isso,
né?
Isso, que eles vão fazer. Ela
falou agora que a gente tava conectando.
Isso, vai ser
aqui conectando, o quê? Dá um...
Vai ser isso?
Não. Porque o vídeo é bizarríssimo.
Tá.
Existe uma máquina física com formato de buraco, orifícios... Você encaixa
tem uma imagem, mão,
é isso. Você encaixa o orifício que mais te apetece, coloca profundidade que você quer, velocidade.
Gente, mas o corpo humano é assim. Você precisa de botar coisas em buracos e fazer coisas sujas de vez em quando.
Aí você coloca um óculos, já tem um jogo X. Tem 14 tipos diferentes de garotas orientais
que você sodomiza.
Exageradas, que você sodomiza. E aí você coloca aquilo e vive toda essa experiência.
Eu só acho que antes de ficar bom, vai ter muita porcaria. Assim. Antes de ficar legal, antes da gente realmente chegar na tecnologia legal dos sonhos, em que a gente não vai ter que ficar com um monte de porcaria pendurada na cabeça e não sei o que lá, em que realidade virtual vai ser algo que não vai ter um monte de cabo conectado no teu cérebro, não sei o que, você vai conectar com as pessoas e você vai enxergar coisas ao teu redor e não sei o que, e você vai criar o universo. Acho que assim, vai ter um monte de fases. Assim, a primeira fase é essa, vamos usar esses óculos, vai ter esses...
Isso, eu queria perguntar isso.
Essas tecnologias toscas de...
Esse cavalo com alças, com buraco.
Vai ter gente botando coisa nas partes, né, pra usar e
fazer sexo, fazer um monte de brincadeira.
Vai ter gente zoando, vai ter gente dizendo que é o futuro da humanidade, assim como o Second Life. Vai ter gente... Então, acho que o maior desafio hoje da realidade virtual é que, assim como nós estamos fazendo agora, está sendo o centro das atenções. Vai ficar todo mundo procurando histórias do cara, a namorada largou o cara, o outro que caiu na rua porque estava usando.
Mas assim, pelo menos a premissa da realidade virtual, que é mesmo o Zukita da galera, mesmo a Samsung, ninguém está acreditando que a tecnologia, um, está pronta, dois, vai ser uma tecnologia para você usar o tempo todo. Acho que é longe disso. É uma tecnologia que te promete imersão, então você vai ter que separar umas horas do dia para isso, e não vão ser muitas, vão ser poucas, para que você tenha uma determinada experiência.
Poucas, ela já porém loucas,
parece,
né?
Ela já me parece muito menos vaporware do que ano passado com os smartwatches, que aquilo para mim era a maior balela do universo. E como se provou que as vendas foram todas um fracasso. É. Também tecnologia não pronta, enfim, todos os problemas, mas essa da realidade virtual, no que ela está se propondo nesse reinício dela, que é, olha, eu vou te proporcionar um entretenimento mais legal, melhor, do que, por exemplo, a experiência de você sentar em frente a uma TV, ou do que você sozinho curtir seus vídeos ou a sua pornografia na sua casa, essa promessa ela está entregando e está entregando muito bem.
É. E eu acho que tem um encontro, vai ter um encontro no meio do caminho entre realidade virtual e realidade aumentada muito interessante, em que elas vão se encontrar e vão fazer muitas coisas juntas.
E o QR Code, né?
Não. Acho que vai ter um momento em que você vai trazer a realidade virtual para realidade aumentada. Você vai enxergar coisas do mundo virtual no mundo real. Isso vai ser útil para você em vários momentos.
Uma coisa interessante dessas soluções do telefone, da Samsung e da LG, é que não é nada, quando você encaixa o telefone na cara, sua câmera do telefone está apontando para frente. É. Então, assim, o que dá para fazer de loucurinha, né, com essa história?
E eu acho que a gente não... Eu sempre gosto de dizer que, assim, olha para isso como uma evolução, né? Primeiro a gente criava histórias, contava para as pessoas, elas ouviam as histórias e se imaginavam dentro dos mundos que a gente criava. Aí a gente começou a criar um negócio que a gente contava a história e as pessoas interagiam com a gente, que foi o RPG. Que já era a primeira grande realidade virtual de baixa tecnologia.
Aí veio o Wood.
Aí a gente inventou, botou realidade, os computadores...
Realidade virtual com sérias restrições orçamentárias.
A gente botou os computadores na jogada, né? E começou a criar os mundos virtuais, começou a botar tecnologia 3D, não sei o que, sei lá. Agora a gente realmente consegue materializar os mundos virtuais de uma maneira sensorial e tal, não sei o que. Então, assim, são anseios antigos que a gente tem que estão começando a se tornar realidade. Então, a evolução natural, assim, não acabou. Assim como se você chegasse assim e falasse assim, a realidade virtual em que o cara conta pra mim o que vai acontecer, é ridículo. Tecnologia de porcaria, né? Não. As pessoas foram além e criaram outro negócio. Então, assim, se você achar que o ponto final da realidade virtual, assim, ah, essa tecnologia não serve pra nada, um capacete que eu ponho na minha cabeça e fico completamente vulnerável, não consigo fazer nada durante horas, não. Pensa que isso é só um ponto de partida pra algo, um negócio que é muito foda, que a gente vai fazer, tipo assim, as aplicações são infinitas pra esse negócio. Boa.
E qual é a fronteira final, Alexandre?
A fronteira final é o espaço.
Ah, garoto! Que, aliás, é o que tá no comercial da Samsung, é isso, né? Naquele que eles vão mostrando a evolução das coisas, que é bem legal, tá no B9, você pode acessar aí, B9.
E foi,
vou entrar nesse site.
Eu vou falar uma coisa, assistir esse vídeo no capacete foi bem legal, cara.
E assim, só pra finalizar, o Zukida da galera, ele disse aqui que ele viu 6 demonstrações de que o mundo ia mudar. O primeiro foi o Apple II, depois Netscape, Google, iPhone e agora o Oculus Rift.
Se você acredita. Peraí, quantas?
6. Só teve 5 aqui. 5 demonstrações de que o mundo ia mudar.
E a sexta, aguarde semana que vem no B9, um anúncio fantástico. Produto novo da família B9.
Talvez ele tenha falado 6, mas tenha sido modesto para não elencar o Facebook.
Facebook, lógico. 6.
Ou o Merigo assim, esqueceu de anotar Facebook na lista também.
Pode ali. Ser. Mas o Zukita é humilde, ele jamais faria isso. É isso?
Já que a gente vai encerrar, gostaria de encerrar com um ensinamento da minha avó, que eu acho que fica também de legado aí para os próximos anos de realidade virtual. Uhum. Tudo que é demais é excesso.
Olha aí.
Qual é a boa?
Qual é a boa?
Eu começo e eu vou dormir, porque realmente tá muito tarde.
Tá bom.
Bundão.
Que horas são aí na terra do Neymar?
3:11 da manhã.
Entendi. Então depois vou eu que eu vou embora. Vai lá.
Como o pessoal pôde acompanhar, estou aqui em Barcelona, neste importante evento de tecnologia, e convido todo mundo a conferir não apenas a cobertura que a gente está fazendo no B9, os posts, né? Até a gravação desse programa eu tinha colocado 3, estou com pauta aqui já para mais 3, fora os dias ainda que eu tenho coisas novas para visitar. E além disso, esse ano o Merigo liberou a senha, tá tudo liberado, eu tô fazendo um monte de gracinha no Instagram do B9.
Instagram.com/brains9, né?
Então se você não...
Repita.
Você...
Instagram.com/brains9.
Brains9. Então, se você não segue ainda no Instagram do B9, siga lá que tá rolando muita graça, tô fazendo graça com os jornalistas aqui, ainda vou ensinar algum gringo a falar, se organizar direitinho, todo mundo transa, e vai rolar, vai rolar. Até o final da viagem rola. Enfim, a gente vai fazer algumas graças por lá, e obviamente, por conta da velocidade das coisas, o que eu vejo primeiro vai pra lá, e depois, né, com a edição certa, vai parar no site. Então, pra se manter aí mais ou menos a par do que estiver acontecendo ao vivo, é o melhor canal para acompanhar o Instagram do B9.
Boa.
Pessoal que tá pedindo coisas da rua de Barcelona, já me deram a dica de uma espécie de praça que tem vários bares e uma galera meio torta, às vezes até uns travecos na porta. Já senti que é a Praça Roosevelt daqui, vou lá, vou conferir e depois eu digo o que eu achei.
Eu achei que você ia rimar de novo, você falou alguma coisa que rimou, eu achei que você tava
que versando. Parecia que ia uma rima assim, bonita e tal. Coça, sei lá,
cara. Ah, não. Vocês estão falando que pretendem conhecer.
Você só não pode falar traveco porque é ofensivo. Você tem que falar.
É verdade. Não, mas eu tô repetindo as palavras de quem me deu a dica aqui, que foi uma guia local.
Entendi.
Ela falou: ah, você vai lá na praça, mas ó, veja bem.
Ai, sabe? Traveco.
Aí eu falei assim: ó, numa boa, assim, entendo, sou Ineruzzi, velho. Mas desculpa, de fato é um termo bastante ofensivo. Vamos preferir transexuais.
Boa. É isso?
É isso.
Boa.
Boa noite.
Boa noite, Luizy. Valeu, hein? Luizy.
Vai descansar porque amanhã você tem muita coisa pra fazer, né?
Isso.
Muito. Tem que ter muito Ramon Serrano pra comer.
Boa, Alexandre Marão.
É isso aí. Eu vou dar uma dica essa semana. Umazinha só.
Tá bom.
Uma dica.
Dá umazinha.
Vou dar umazinha só. Então, minha dica da semana. Também, de novo, quem acompanha meus posts por aí, eu tava falando de uma série que eu tô também viciado, que se chama Person of Interest.
Oh.
Essa série já tá indo pro quinto ano e provavelmente o seu último ano. A série é mais uma série do J.J. Abrams. Ela foi criada pelo irmão do Christopher Nolan, pelo Jonathan Nolan, que, aliás, é o cérebro por trás de várias coisas do Christopher Nolan. Que é o cara que escreve todos os roteiros. Então, assim, isso. Se você gostou, por exemplo, de Inception, a culpa é dele também. Se você gostou, por exemplo, de Amnésia, a história original é dele. Se você gostou, por exemplo, do The Prestige, né, o Grande Truque, a história é dele também. Então, assim, esse é o cara que criou o Person of Interest. A premissa é a seguinte: um cientista que é o Ben Linus, que é o cara do...
Eterno Benjamin.
Que é o Michael Emerson, do Lost.
Henry Gale, não é?
Isso aí.
Então, esse cara...
Tem o Jesus Cristo também, né?
Ele foi contratado pelo governo americano, uma empresa, para criar um sistema de vigilância para prever atentados terroristas após 11 de setembro. E aí, esse cara cria esse sistema, e aí... Esse sistema usa todas as câmeras, todos os sistemas, computadores dos Estados Unidos, blá, blá, e ele consegue prever quando as pessoas estão tramando alguma coisa. Só que qualquer coisa. Inclusive quando uma pessoa está tramando matar a outra de uma maneira mais banal, né? Um marido e uma mulher e tal. Assim. Só que ele gera uma lista, ele gera duas listas. Os eventos relevantes, que são atentados terroristas, e os irrelevantes, que são as coisas mundanas do dia a dia. E aí, o nosso herói, Harold, que é o personagem do Michael Emerson, passa a ter acesso, ele guarda para ele o acesso à lista dos dados irrelevantes, são as pessoas comuns, né? E ele, só que como ele é um cara, ele é um nerd, ele não tem braço para ir lá resolver a parada, ele traz pro jogo um ex-agente da CIA, caiu em desgraça, e ele vai trazer esse cara à redenção, e esse cara vai ajudar ele a evitar que as pessoas morram ou cometam crimes absurdos e tal, não sei o quê. Então começa com essa premissa e vira um baita seriado de ficção científica, porque, obviamente, essa máquina que ele criou é uma super inteligência artificial, né? Então vai entrar aí toda uma discussão sobre privacidade, sobre vigilância, vão aparecer grupos que são inspirados no WikiLeaks, vai toda a discussão de o que o governo americano faria com isso, sabe? Tipo, todas essas questões vão surgindo na série, né? O que é essa máquina? Quer dizer, o que ela realmente é? Do que ela é capaz? Ela é inteligente ou ela não é? Ela tá viva ou ela não tá viva? Então, assim, todas essas questões vão surgindo na série. E, assim, é uma das séries mais que mais me surpreendeu. Tipo, eu achei que era só uma série que era o casinho da semana ali. Safada, né? Mas aquela série casinho da semana que eu não dei muita atenção no início e parei de ver. E aí, insistiram pra eu voltar. Não, cara, assista a série que é muito legal e tal, não sei o quê. Voltei a assistir e tive um pouco de paciência, porque série também tem isso, e é verdade. As pessoas acham que é bobagem, mas assim, série, o cara, os escritores, eles passam as primeiras semanas, os primeiros meses escrevendo a série, tentando achar o caminho. Tipo assim, cara, qual é o jeito certo de escrever esses personagens e tal, não sei o quê. Então algumas séries demoram mesmo pra achar o seu ritmo, escrever melhor. Os caras estão conhecendo os atores, às vezes, né? O jeito de daquele cara interpretar aquele personagem e tal. E passar desses... E geralmente são ali uns 8 episódios em que a série meio vai se achando. Então assim, cara, se você vê uma série, depois de 8 episódios ela não se achou, pode desistir. Mas geralmente lá pelo 8º episódio é quando a série vai se acertando.
O Merigo tem mania de indicar séries e falar, tem 12 episódios, até o 9º ela tá chata, mas no 10º ela engrena.
Uma série de 12, eu acho que ela tem um prazo menor pra se acertar. Mas uma série de 22 episódios, ela tem um... até pela correria que ela é feita, eu acho que ela demora ali mais ou menos uns 6 a 8 episódios pra começar a achar o seu ritmo ali.
O famoso deixa o homem trabalhar, né?
Mad Men, que é uma série que merece um Braincast só pra ela. Demorou muito pra engrenar a primeira temporada.
Pode crer.
E a segunda temporada também. Quando começa, você já tava empolgado.
E aí na quinta temporada...
Eu confesso que eu já tentei...
Eu amo Mad Men.
Eu confesso que eu já tentei assistir 2 vezes e não consegui, mas eu vou tentar uma terceira pra gente fazer esse Braincast aí.
Mas enfim...
Tenho só uma dúvida, Alexandre. Você trouxe uma descrição muito envolvente da série. Eu fiquei ansioso pra chegar em casa e começar a assistir, inclusive. Mas você me pegou muito na hora que você disse, de repente ele encontra um ex-agente da CIA, renegado em busca de
redenção. Que é o Jesus, que é o Jim Caviezel.
Eu ia perguntar quem era esse agente, porque pela sua descrição eu achei que era o Lorenzo Lamas. Não. Ou alguém do gênero, assim, sabe?
Jim Caviezel. Então, é ele, e ele tá, e assim, eu também, é um cara que eu não curtia muito, ele tá excelente. Porque
você não curte Jesus?
Ele é um assassino.
E ele é o Conde de Monte Cristo.
Assassino de voz suave, assim, ele sempre fala mais suave e tal, não sei o quê. E aí ele vai ficando engraçado com o tempo, assim, a maneira como ele faz as coisas mais absurdas com uma voz calma e tal. Mas a galeria, como toda boa série, a galeria de personagens vai crescendo, né? Os personagens interessantes vão surgindo. Tem uma hacker que se comunica com a machine, né? Com a máquina da série. E a maneira como ela se comunica com o sistema é extremamente interessante. Eu tava falando que lembra...
um cavalo cheio de edifícios.
Eu tava falando que parece que a maneira como ela se comunica com a máquina parece uma possessão demoníaca. Maneira como ela fala. Então, assim, tipo, tem umas sacadas muito legais. A série é muito interessante.
Muito bem.
Ou seja, como diria minha avó também, tecnologia é o demônio.
Assinatura Jonathan Nolan de qualidade, cara, muito legal. Boa. Vejam.
Então, vocês sabem como eu sou fã de programas de comédia, de séries de comédia. E esses dias eu tava conversando com a Patrícia, minha esposa, e eu me lembrei de como tudo isso começou. Tudo começou com a Sessão Comédia da Globo.
Olha aí.
E nos tempos mais primórdios, a gente não tinha TV a cabo, cara. Não tinha, muito menos internet.
Não existia TV a cabo no Brasil, não é que a gente não
tinha. Você assistia o que a Globo te dava. E eu consegui lembrar na hora a ordem que passavam as séries, porque eu assistia todas.
Eu acho que a bateria do seu celular vai acabar que você for falar dentro das séries. Yeah. Vai ficar pra semana que vem.
Não, não vai acabar não, porque eu me planejei pra fazer isso de forma sucinta. Então, na segunda-feira passava a Super Gatas, que o nome original é Golden Girls.
Boa.
É uma série sobre 4 velhinhas que moram juntas em Miami, numa casa em Miami.
O triste é que ele tem que explicar mesmo, que tem um monte de gente que não sabe o que é isso.
Porque ninguém sabe que isso existiu, cara. A gente tá falando pra uma geração que não faz ideia de que
não passou.
Sou eu essa geração. Não faço a menor ideia do que você tá falando, Google.
Nossa.
Por isso que eu senti que eu tinha que falar isso. Eu tinha que lembrar das pessoas que essas séries existem.
Obrigado.
Supergatos foi uma das séries de maior audiência nos Estados Unidos. Ela gerou um spin-off, que era Golden Palace. E ela foi líder de audiência. Ela teve 7 temporadas, foi líder de audiência durante os anos 80. E ela era sobre mulheres vivendo numa época, nos anos 80. Duas delas eram viúvas, uma era divorciada. E elas não eram mais obrigadas a ter a vida antiga, em que elas tinham que se devotar ao marido. Então elas eram velhinhas que tinham uma vida... Era tipo um Sex and the City pra terceira idade.
Pra Frentex.
Elas eram três velhinhas pra Frentex. Aí, na terça-feira, passava uma outra série que no Brasil chama Primo Cruzado.
Puta.
Em inglês chama Perfect Stranger. E essa série, cara, a história dela é genial. Porque na série original, Perfect Strangers, é a história de um cara que mora em Chicago e ele recebe pra morar com ele o primo dele que vem de um país dos Balcãs, assim, da Grécia.
Albânia
do Chipre, sei lá. E o nome dele é Balki. E ele tem um sotaque grego, e ele tem costumes bizarros. E é um pouco sobre isso, sobre os dois, eles trabalham na mesma empresa, e eles... E tem que conviver com um cara que é meio bizarro. Ele é meio... É tipo um Borat, assim, mas bem mais light, entendeu? Só que no Brasil, eles traduziram isso como ele sendo um primo caipira dele... Que vem de Minas.
Ah!
Ele era Zeca.
Mas é a escola então... Silvio Santos de adaptação de roteiro, hein?
Então ele falava com um sotaque caipira.
Primo Larry, ô Primo Larry.
É, ele falava, ô Primo. Então é uma série completamente diferente do original. E eu nem sei se é possível assistir isso em português ainda. Talvez tenha no YouTube, sei lá. Mas essa era uma história muito boa. Na quarta-feira passava Caras e Caretas, que o nome original era Family Ties. E que merda de nome é esse, né? Caras e Caretas. Mas a história da série é que eram dois pais meio ripongas, meio de esquerda, que tinham um filho que era super conservador e todo Wall Street, coisa assim, que era o Michael J. Fox. Exato, que lançou o Michael J. Fox. E é estranho porque o Michael J. Fox, a carreira dele toda... Ele teve cara de moleque de 13 anos, embora ele já fosse um adulto. E nesse filme ele era, de fato, um moleque de 13 anos que se vestia de terno e gravata e tal, como um adulto. E, então acho que isso confundiu mais a cabeça das pessoas.
São grandes paradoxos da vida.
Pois é. E a história era essa. Era como pais pra Frentex cuidavam e se relacionavam com um filho todo conservador. E nada disso era percebido na versão brasileira, porque eles falavam de política americana, entendeu? Então essas piadas eram muito traduzidas de um jeito que ninguém fazia ideia realmente do que aquilo se tratava.
Mas porque... por causa do De Volta ao Futuro, a Globo resolveu passar a série por causa do Michael J. Fox. Não,
e a série era um super sucesso nos Estados Unidos, era líder de audiência e tal. Mas a verdade é que o que eles, naquela época, o que eles falavam sobre política americana, sobre Ronald Reagan, coisa assim, não fazia o menor sentido no Brasil, até porque o brasileiro nunca foi capaz de enxergar o americano como alguém de esquerda. Tipo, todo mundo é de direita, entendeu? Tem um que é mais de direita. Então, assim, não fazia muito sentido.
Mas assim, pô, eles pegaram uma série que o cara era dos Balcãs e jogaram ele pra Minas, e aí não traduziram as piadinhas políticas pra um cenário possível.
Então, na verdade
quer dizer, preguiçosos essa galera aí.
Eu não lembro muito bem, mas provavelmente sim, provavelmente eles fizeram isso, mas devia se perder muita coisa, né?
Eu fui ver
uns episódios recentes, mas eu vi em inglês, não sei como é, não consigo lembrar como era a tradução. Mas ninguém percebia isso, pra todo mundo era só uma comédiazinha de família ali e acabou. Na quinta-feira tinha uma série chamada Poderoso Benson, que era muito legal.
Contamos com ele aqui na rua hoje.
Que era sobre um mordomo que era muito esperto, muito sagaz, e ele influenciava o governador, que era o patrão dele. Então várias coisas, várias decisões que o governador tomava, coisa assim, na verdade eram ideias do mordomo, que acabava salvando a pele dele várias vezes. Era uma série legal, mas eu como criança não sacava muito bem. E aí na sexta-feira tinha a série que se eternizou, Super Vicky, que era sobre uma menina que era um robô, uma família que dizia ter uma filha adotiva, que na verdade era um robô. O pai da família era
trabalhava... Já era a discussão da inteligência artificial décadas antes, né? Série que originou o Ex Machina.
Só que nos anos 80. Então isso. É tudo feito com cara de anos 80. Então só serve pra fazer piada. Ele tinha esse robô, ele levava ela pra casa pra que todos eles aprendessem a conviver com o robô e pra que o robô pudesse aprender sobre comportamento humano. E a piada era a ironia, porque o robô não entende sarcasmo, não entende ironia, não entende a verdade que humanos não fazem sentido. Essa é a grande piada da série. É engraçado que ao longo do tempo, a série fez tanto sucesso que ao longo do tempo ela cresceu e ela não era mais uma menininha Então, na terceira temporada, eles disseram que ele deu um upgrade nela. E aí ela passava a usar roupas normais, e, porque antes ela usava um vestidinho, assim, de boneca. Ela passou a comer e beber água, para que ela pudesse interagir normalmente com os outros adolescentes e coisa assim. E é isso, essas são minhas séries canceladas da semana.
Canceladas 30 anos atrás.
Então. Mas que foram as 5 séries que me tornaram um fã de sitcoms. Parabéns. E que eu acho que são muito recomendáveis.
Boa.
Boa. Posso falar minha dica aqui rapidamente? Tem um pequeno filme que eu assisti aí há algumas semanas, chama Bone Tomahawk, que é do diretor, o primeiro filme dele, Craig S., não sei do que é o S., Craig Zahler, que é com o Kurt Russell, muito bom no filme.
Poderia também fazer o papel do agente da CIA em busca de...
Poderia, sim. Poderia, cara, ele tá sensacional nesse filme. E o aquele cara lá do Lost, lá o...
Aquele cara lá?
Dan Linus.
Não, o outro, é o outro dele, o outro. O Matthew Fox. Como
Matthew
que era?
Fox. Ah, o Jack?
O Jack, exatamente.
Que também tá muito... I have to go back!
Isso, que tá muito bom nesse filme. Que assim, é um filme de western, né, de velho oeste, só que uma mistura de gênero, só que com horror, com terror. Então eles, essa entidade maligna, ele é um pouco...
Conhecida como Nuvem Negra.
Ele é um pouco racistinho, assim, mas tudo bem. Porque a entidade maligna são os índios, né? São os nativos lá, americanos, que são mostrados. Então, assim...
Então o filme é a propaganda da campanha do...
Eu acho que ele não pega
do muito... Trump, na verdade.
Ele não pega tão pesado em relação a isso. Mas, assim, é que se você for pensar do jeito que a história é retratada, é um pouco. Mas ele não é explicitamente racista.
Mas é isso que o Trump quer que você fez.
Tá. E assim...
Ou não, na verdade. Não.
E, cara, é muito visualmente... Ele fez o filme com dinheiro minúsculo, assim, nem foi lançado no cinema, está direto nos streamings e aí na grande rede mundial. E é legal ver essa mistura de gêneros, é bem assustador, assim.
Interessante.
O Matthew Fox está buscando uns papéis bizarros, assim, que eu acho que eu vi o trailer, assim, ele é meio loucão, assim.
Não é loucão, ele é um cara sangue frio, que só pensa nele mesmo, mas...
procurando aí.
Matthew Fox é o maior refém de Lost, como ator que não consegue achar mais nada, porque ficou estigmatizado.
Ele já era
como...
refém do Party of Five, né? E aí pegou Lost e mais refenzou, mas assim, ele é meio...
Ele fez alguns filmes depois, mas não decolou, né?
A galera, os próprios...
Se tivesse decolado, né? Parabéns.
A galera que faz o casting de filme acaba, ele tem que ser o galã e tal. Ele tá meio tentando. Fez vilão do Jack Reacher, né? Ele era o vilão.
É? Não lembro.
Ele fez um policial aí que ele era o vilão, o serial killer e tal.
Legal. É isso. Cristiano Dias.
Então, eu quero, já que eu vou falar antes de Luiz e Gino, começar com o micro qual é a boa rápida, apenas assinando embaixo de Seven Days in Hell.
Olha.
Que Luiz e Gino deu aqui um telefilme feito para HBO, parodiando os filmes que a HBO faz sobre esportes, a carreira, aquele jogo, aquela final de campeonato. Procura aí algum qual é a boa antigo, mas é a história de um jogo de tênis que durou 7 dias.
O maior jogo de tênis da história do esporte.
E o Luiz Dino nos enganou aqui, né? Ele foi contando... Você lembra, não sei o quê? Você conhece, não sei o quê? E aí?
E é incrível. E é inesperado, assim. Eu não acredito que eu tô vendo isso. Procura aí a dica de Luiz Dino. Mas o meu colega é boa de verdade. E já fica aqui a sugestão de que poderia virar uma pauta. Se você é amigo ouvinte, amigo internauta gostar, pode virar uma pauta futura de Braincast. Que eu vi ontem o documentário sobre o We Are The World.
Olha, maravilhoso.
Que comemora, pelas minhas contas, 31 anos esse ano.
Saudade, hein?
Então é um documentário, é engraçado, que ele é apresentado pela Jane Fonda e ela falando, eu estava lá e eu participei. E aí você vê o documentário e você vê que ela não estava lá, né? Mas beleza. É um documentário, eu vi no YouTube, então busca aí. We Are The World, The Story Behind The Song. Tá lá no YouTube, tem 52 minutinhos quebrado. E foi um documentário feito pra televisão, feito pra pimpar, compre o disco, ajude essa causa bonita
pra
e tal.
Pimpar.
Mas conta a história por trás, que é basicamente, resolveram fazer, né, vão fazer alguma coisa contra a fome na África, chamaram o Michael Jackson, o Lionel Richie e o Quincy Jones e uma outra galera, mas esses três encabeçaram, pra eles fazerem uma música. E o macete foi que na noite da gravação, eles marcaram a gravação do bagulho na noite de entrega do American Music Awards.
Na saída, né?
Na saída. Então eles falaram assim, quando você sair do show, em vez de ir pra festa, assim, bebedar, passa nesse estúdio aqui que a gente vai gravar essa música contra a fome na África e tal. Então tem todo o processo dos caras virando à noite, gravando cada pedaço. O pessoal, quando chegou, mal conhecia a letra, eles mandaram algumas fitas, mas claramente os caras não ouviram, deixaram pra aprender lá. E assim, só fera da música, só cara sinistraço cantando e fazendo. Michael Jackson detonando, Diana Ross também acerta de primeira a parte dela. Você vê os caras errando e tal. E o Quincy Jones, assim, você tem alguma dúvida de quanto o Quincy Jones é um produtor incrível? Você vê que o cara tá carregando aquilo nas costas. E toda a história que foi gerada, ah, como é que a gente mete o Bob Dylan aqui e tal. Eu fui atrás desse documentário porque rolou umas semanas atrás nas redes sociais o trechinho que eles estão descontraídos lá no meio da madrugada, cantando a música do Banana Boat lá. Deu! E todo mundo animadasse o Bob Dylan com aquela cara de que eu tô fazendo aqui? Eu falei, cara, isso é um documentário, eu preciso correr atrás. E achei no próprio YouTube. Veja antes que tirem do ar.
E a música tem o dueto mais genial, mais incrível da história da música pop, que é o trecho da música, que é o Bruce Springsteen e o Stevie Wonder. É a melhor coisa que já aconteceu na música pop na história.
Eu achei que ele ia zoar, achei que ele falou que era o Huey Lewis e a Cyndi Lauper. Não, mas é foda, esse dueto é foda. Inclusive, você vai ver no documentário, dando spoiler, que a parte do Stevie Wonder, ele gravou depois, que o Quincy Jones falou, não, tá, eu preciso de mais coisas, então ele chamou o Ray Charles pra gravar. O Stevie Wonder chamou uns caras pra dar um up que tava precisando trabalhar aquilo. Isso numa época que não tinha Pro Tools, GarageBand, né? O cara fazia na marra ali na fita de rolo, produzindo lá. E aí, de repente, a gente pode fazer, ficar a dica pro Carlos Merigo, se ele estiver me ouvindo nesse momento, uma pauta de brinquedos sobre esses grandes momentos de caridade pop, se isso funciona, se isso não funciona, pra onde vai esse dinheiro.
Parabéns, Cris Dias. Coisas. Vamos fazer.
Ou a gente pode só juntar todos os blogueiros e cantar We Are The World.
Cristiano, sabe quem não tava nessa...
Eu sei quem tava, mas quem não tava...
Quem não tava, quem tava explodindo de sucesso durante essa época com o seu segundo disco, na verdade, mas o disco que a levantou para o mundo, mas não gravou o We Are The World, sabe quem foi?
Madonna.
Por que eu sei disso?
Quando você fez o levantou, eu imaginei a Madonna.
Olha só como a vida é maravilhosa, como os nossos corações estão conectados. Eu assisti esse documentário que o Cristiano tá falando na semana passada.
Olha só.
E por que eu assisti esse documentário? Eu tô pegando o gancho já pra dar uma colher boa. Eu espero que você não tenha mais colher boa.
Não, não tenho mais.
Então, maravilhoso.
Então, antes de você emendar, um cara que tá nesse We Are The World, que eu nunca tinha me tocado, e tá, eu vi no documentário, tá com uma cara meio de... O que eu tô fazendo aqui? É o Dan Aykroyd, do Saturday Night Live, do Ghostbusters, e provavelmente do Irmãos Cara de Pau, do Blues Brothers. Chuto que é por isso que ele tava lá, que ele foi do American Music Awards e colou lá. Ele tá lá atrás, no fundão, e tá lá assim, é legal. Ele não tem solo, não tem nada, mas ele tá lá no meio da galera.
Tem o nome dele no disco.
E tem o nome dele no disco.
Boa. Voltando, por que foi que eu assisti esse documentário Cristiano Dias? Está girando. Porque os corações estão conectados, porque eu estava lendo a biografia de Nile Rodgers.
Olha.
Que é o meu primeiro Qual é a Boa.
Que é o famoso quem?
Nile Rodgers é o famoso quem? Nile Rodgers é o maior hitmaker da música pop.
Ó, é o Sullivan Massadas nos Estados Unidos.
Isso. E a autobiografia dele, que eu estava lendo, conta a história da saga dele. O Nile Rodgers,
pra
quem não conhece...
Ele fala pra você acreditar nos seus sonhos.
Não, fala nada. Ele cheira pó pra caralho e é só isso. O Nile Rodgers, ele é o guitarrista e fundador da banda Chic, aquela que cantava Freak Out! A banda Chic.
Olha, bom isso.
Você gostou? Cantava Freak Out. E depois do Chic, que foi quando o Nile Rodgers explodiu pro mundo da música, ele produziu basicamente todas as músicas maravilhosas, todas as músicas que explodiram na Billboard, todos os hits do mundo, ele que fez. Ele produziu o Sister Sledge, que é a banda do We Are The Family. Ele produziu o Let's Dance do David Bowie. Ele produziu discos do Duran Duran, Notorious. Ele produziu
Roupa Nova, Fire,
Diana Ross, I'm Coming Out. Ele produziu tudo, produziu a Madonna, inclusive. E ele conta essa passagem do We Are The World, justamente quando ele tá produzindo a Madonna, que ele foi convidado. Ele disse que a Madonna, antes do lançamento do Like A Virgin, que ele produziu, a Madonna tentou se inscrever, porque era um negócio meio de, artistas estão sendo convidados, mas era um negócio meio que também você ia lá se mostrar. E a Madonna foi tentar entrar na parada, e depois do Like A Virgin falaram, não, essa garota e toda a serelepe aí quer cantar agora pra criancinha na África, vai cantar o caralho. E aí tiraram ela, e ele conta que ela tava muito puta, porque ela tinha acabado de fazer a apresentação no American Music Awards, e tava todo mundo meio que reunido lá, tipo, aí galera, agora a gente vai sair daqui, vai cheirar muito, e vai lá cantar o We Are The World! E ela tava meio triste, tipo, putz, não me aceitaram nessa merda. E então essa é a minha primeira dica. O Nile Rodgers que mais...
A sua dica é o livro?
É o livro.
É a vida dele?
Não, não, a vida dele, a obra dele é a dica, mas a dica é o livro, a autobiografia do Nile Rodgers, o maior hitmaker da música pop. Ele mais recentemente tocou guitarra com Daft Punk no Get Lucky.
My House.
Ele tocou no Lose Yourself to Dance. Ele é um rapaz muito serelepe mesmo. Tudo é um negócio impressionante. Você começa a ver tudo que o cara fez, tudo que tem o dedo dele, tudo que tem aquela guitarrinha safada, sacana. Só puta que pariu, o cara era foda.
Boa.
Essa é a primeira dica. Se você não quiser ler, o resumo é esse. Ele cheirou muito pó e tocou muita guitarra. Se você quiser saber
ele
os detalhes,
podia fazer um guru desse, né? Um guru bizarro, assim. Que ele só dá dicas desse tipo, né?
É.
Acredite nos seus sonhos, cheire muito pó.
Cheire muito pó e vai pra frente, vai pra cima delas. Basicamente é isso. E a minha segunda dica, também conectada no coração de Cristiano Dias, que eu tô sentindo uma conexão muito bonita hoje, ele falou do Seven Days in Hell, que é um filme estrelado por Andy Samberg. Uhum. A minha segunda dica é a série estrelada por Andy Samberg, Brooklyn 99, que conta a história do 99º Distrito de Polícia de Nova York, fica no Brooklyn, e é uma série policial, só que completamente fanfarrã, com o Andy Samberg e grande elenco. Tem o Terry Crews como sargento fanfarrão, que é musculoso. O Terry Crews, pra você que não lembra, é o pai do Chris, né? É o Vanessa Carlton nas Branquelas, o homem do Old Spice. Ele tá maravilhoso, como sempre. Qualquer coisa que tem o Terry Crews, sim, tem que ser assistida. Sim. Qualquer coisa que tem o Andy Samberg, tem que ser assistida. Quando tem os dois, virou o negócio que é. E tem outros atores sensacionais.
Tem caras da...
Várias desconhecidas, assim.
Tem o diretor do Seven Days in Hell, dirigiu alguns episódios. Tem a galera
tem,
do Seven Days.
Tem umas ondas. Tá todo mundo envolvido. Tem umas participações meio cruzadas, assim. A Eva Longoria faz uns episódios. Esqueci o nome agora do rapaz que perde o dente no... Pô, como chama aquele... Aquele negócio de Las Vegas, escroto que tem o neném.
Ah, tá. O Ed Helms.
Ed não. Helms. É, tem o Ed Helms fazendo...
Se beber não case,
isso. Eu lembro do Ed Helms mais pelo The Office. E tem o Ed Helms em alguns episódios. Cara, é muito bom. É aquele humor que passa do nonsense, típico do Saturday Night Live do Andy Samberg, só que numa DP.
Tem na Netflix, né?
Tem na Netflix.
Inclusive, a segunda temporada já chegou.
É, chegou tem um tempinho já, né? Ou chegou agora há pouco?
A segunda, acho que há pouco tempo.
Eu não sei, eu tô no final da segunda temporada com satisfação completamente garantida. Se você assistir Brooklyn Nine-Nine e não gostar, nunca mais vote em mim.
E você, Cris Dias, então?
Conectados. Tem uns buracos.
Cavalos com... Um cavalo com orifício.
Muito bem. Esse muito, é o futuro. Muita realidade virtual.
Realidade virtual. Tá bom. É isso?
É isso.
Guga, manda um beijo aí da América.
Adeus.
Falou, até mais.
Valeu.
Mas como é que é adeus na América? Como é que fala?
Goodbye.
Adiós.
Adiós, na verdade.